7 de agosto de 2018 e começa agora a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 13 minutos do dia 7 de agosto do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereador Josafá, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira, fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura da Bíblia Sagrada, livro de Jó, capítulo 46, versículo 1 e 2. Jó respondeu ao Senhor nesse termo: sei que tudo pode e a ti nada é impossível. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 23. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições equitativas e satisfatórias do trabalho e à proteção contra o desemprego.
Queremos agradecer aos vereadores Josafá, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Renato Ferreira, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhora Maria Helena da Silva. Falar sobre saúde nos postos de saúde de toda a população. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei CM-096, da nova redação à Lei Municipal 8.467, de 18 de julho de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Ofício, Secretaria de Governo, 1047, de 2018. Indicação 146 e 147, CEPLAN, vereador Marcos Vinícius. Indicação 904, CETRANS, vereador Nego do Buriti. Indicação 907, CETRANS e 911, CEMED, vereador Sargento Elton. Atenciosamente, Cleudenar de Besquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo, 1048 de 2018. Requerimento 221. E requerimento 206, vereadora Janete Aparecida, CEMUSA e CEMED. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais, para a leitura do expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação número 974 de 2018, instalação de braço com luminária na rua Minas Gerais, próximo ao número 2061, no bairro Ipiranga, vereadora Demir Silva. Indicação CM 967 de 2018, a possibilidade de realizar calçamento da rua Guatemala entre as ruas Alzira Fonseca, professor Jorge Ângelo Livraga, do bairro Sagrada Família, ao lado da Escola Municipal Paulo Freire, vereador César Tarzan. Indicação número 934 de 2018, a possibilidade de fazer o patrulhamento da rua Panorama entre as ruas Antônio Faria, Sinhá Martins, no bairro Campina Verde. Indicação número 940 de 2018, a possibilidade de fazer implantação de um braço com luminária na rua Panorama, próximo ao número 1340, em frente à Igreja Católica do bairro Campina Verde. Indicação 941 de 2018, a possibilidade de fazer um redutor de velocidades na rua Jesus Jota, 1501, no bairro Nações. Indicações, vereador Cleitinho Azevedo. Indicação número CM 938 de 2018, solicitando limpeza completa em todo o trecho do calçadão do bairro Porto Velho, abrangendo assim toda a extensão onde se localiza a Avenida Jovelino Rabelo e a Rua Sargento Valério, no bairro Porto Velho. Indicação CM 939 de 2018, solicitando melhorias e revitalização nos passeios localizados na Avenida Autorama, no bairro São José e São Judas Tadeu. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 54 de 2018, pelo passamento do senhor José Ferreira da Silva, vereador Edson de Souza. Indicações CM número 635 de 2018, solicitando capina e limpeza do canteiro que fica entre as ruas Orion e Sebastião Alcides Alfino, no bairro Manuel Valinhos. Indicação CM número 720 de 2018, que seja encaminhado o anteprojeto que dispõe sobre a alteração do anexo 3 na Lei 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de casas e salários dos servidores do Poder Executivo no município de Divinópolis. Indicação CM número 719 de 2018, solicitando em caráter de urgência a reacomodação do serviço de acolhimento à população de rua, a reforma de todo o prédio de serviço de referência em saúde mental, a devida ocupação pelo serviço de saúde e ainda se couber ressarcimento às contas de saúde do custeio de água e luz utilizado pela assistência social enquanto o serviço ali se mantém. Vereadora Janete Aparecida e outros. Indicação número 949 de 2018, solicitando instalação e iluminação pública para o início da rua Inácio Loyola, no trecho do bairro São Geraldo, entre as ruas Magalhães Pinto e rua Marechal Hermes. Indicação 966 de 2018, solicitação do projeto para asfaltamento dos trechos das ruas citado abaixo no bairro Interlagos, Nossa Senhora das Graças, Antônio Fonseca, conforme figura em anexo. Indicação 968 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Pedro Militão dos Reis em toda a extensão e também a rua 10 em toda a extensão, na rua 6 em toda a extensão e rua 3 em toda a extensão do bairro Marajó, vereador Marcos Vinícius. Indicação 926 de 2018, para que seja providenciada pintura estratigráfica, sinalização da Avenida Autorama no bairro Santa Luzia, Catalão e São Judas. Indicação 927 de 2018, para que seja providenciado o patrulhamento da rua Joaquim Manuel Pereira no quarteirão do número 625, no bairro da Vanusa, nessa cidade, vereador Raimundo Nonato. Indicação número CM 972 de 2018, que seja providenciada a limpeza de dois lotes, um na rua José Lourenço, número 351, e outro que fica atrás do primeiro, ambos no bairro São Judas. Indicação CM 963 de 2018, solicitando que seja providenciado obra de um redutor de velocidade na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, nas proximidades da rotatória da Rua Pains, próximo ao número 1620, vereador Sargento Elton, indicação número 916 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a capina e limpeza nas ruas Estados Unidos, na Rua Bolívia, no bairro Santa Rosa. Vereador Zé Luiz da Farmácia, indicação número 958 de 2018, que seja realizado asfaltamento da Rua Bom Sucesso, entre as ruas Dolores de Aguiar Rabelo até a Rua Maria Joaquina, bem próxima à entrada do bairro Esplanada. Indicação número 959 de 2018, que seja realizado estudo para extensão da linha do ônibus na Rua Bom Sucesso, entre as ruas Dolores de Aguiar Rabelo até a Rua Maria Joaquina, do bairro Interlagos. Indicação, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido a senhora Maria Helena da Silva, que irá falar sobre saúde nos postos de saúde de toda a população, para se dirigir à tribuna. Informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde. Boa tarde. Venho aqui hoje para demonstrar a minha insatisfação com o atual descaso de nossos representantes no que diz respeito à saúde. Me chamo Maria Helena. Estou na fila da FEMUSA desde 2015 para fazer uma avaliação com o neurocirurgião. É muito deprimente ficar esperando uma consulta. Isso é uma situação muito triste. Temos aqui no Brasil uma Constituição que me garante saúde, educação e segurança. Aí eu pergunto, será que vocês têm realmente noção do que é política? E se tem, cadê a Constituição? Vocês não seguem a Constituição. Será que vocês... Eu fico até pensando que se vocês têm a consciência tranquila, sabendo da situação precária da saúde em Divinópolis. Cadê o hospital público que, segundo vocês, está pronto, mas não funciona por falta de dinheiro para pagar os funcionários? Dinheiro tem, mas falta administração. Falta alguém com vontade de atender esse direito básico do povo. Vocês, pelo meu pensar, vocês não sabem administrar. Até quando vocês vão deixar para o próximo candidato? Vocês têm que fazer o que é para fazer, cumprir o que vocês prometeram. Que absurdo. Cadê o prefeito e seu vice? Que em sua campanha eleitoral disse que ia dar continuidade às obras do hospital e colocá-lo para funcionar. Isso é uma vergonha. Divinópolis, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, com uma universidade federal formando médicos, não tem um hospital público de qualidade. Talvez vocês não tenham noção da gravidade da situação, porque vocês têm plano de saúde ou fazem tratamento particular, mas os divinopolitanos não têm essa condição. Nós precisamos e merecemos um hospital que nos dê atendimento digno. Outra coisa que eu acho um absurdo, quando conseguimos uma consulta e precisamos fazer exames ou internação, vocês nos mandam para outra cidade, como se fôssemos um objeto. Horrível. Gostaria de saber qual foi o idiota que teve essa ideia, que vocês chamam Consórcio Intermunicipal de Saúde. O que vocês fizeram com a princesinha do Oeste? a transformar na vergonha do Oeste. Isso é uma tristeza. E vocês ficam aí discutindo o que vão ser nas próximas eleições, sendo que nem nesse mandato fazem o que é preciso. Eu fico triste, chocada com o descaso de vocês. Vocês não têm amor, são frios. Vocês gostam de serem os vilões da história. Mas quando fazem campanha, aparecem seis santos. Dito isso, gostaria de sugerir a vocês, nossos representantes municipais, para que tivessem mais amor e respeito com a população. Não esqueçam que o trabalho de vocês influencia as nossas vidas. E se estão aí no poder, foi porque confiamos em vocês. Olhem para nós com mais carinho e respeito. Lutem por nós. Esqueçam um pouco o dinheiro, o poder, o ego de vocês. Ser político é trabalhar para o povo. Política não é profissão. Aqui está tudo errado. Vocês entendem que política é profissão. Ser político é trabalhar para o povo. E vocês precisam de falar com o prefeito que isso está uma vergonha. Eu estou há 3 anos esperando uma consulta com o neurocirurgião. Isso é só eu. Imagino o resto da população que eles estão passando. Fora muita coisa que está por fazer em Divinópolis. No bairro Ipiranga, por exemplo, nós temos né, a sede própria lá do posto, e ele está lá jogado as baratas e as traças. E nós estamos pagando aluguel do imóvel lá, onde funciona o posto. Sendo que, por que não conserta lá a nossa sede própria? E deixa desperdiçar dinheiro pagando altos aluguel que não tem sentido isso. Eu acho um absurdo. Fora mais coisas aí, tipo, aquela semusa naquele prédio daquele tamanho, que não tem sentido também a gente ficar pagando aluguel caro lá, e tem lugar ali que já dá muito bem para funcionar a semusa. E muitas coisas que eu gostaria até de falar, mas eu nem vou falar. Eu deixo para que a consciência de vocês cobrem mesmo de vocês. Vocês pensam direitinho o que vocês estão fazendo. Obrigada.
Passo a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
A palavra.
Não havendo nenhum vereador.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ademir Silva.
Gostaria de ler a ata de uma reunião que nós fizemos no plenarinho com o pessoal da saúde de Divinópolis. Aos 18 dias do mês de julho de 2018, por volta das 13 horas, no plenário vereador Orlando Barbosa, situado no segundo andar da Câmara Municipal de Divinópolis, localizada na rua São Paulo 277, no centro, foi realizada uma reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Estiveram presentes os vereadores Renato Ferreira, Janete Aparecida e Ademir Silva. Doutora Paula Ingrid Lopes Coelho, procuradora do Legislativo Municipal. Senhor Jorge Geraldo Talabal Abdala, delegado do Conselho Regional de Medicina de Divinópolis. Senhor José Geraldo Pereira, representando a Santa Casa de Misericórdia de Formiga. Secretário Municipal de Saúde, senhor Amarildo de Souza. Cristiano Silva Joaquim e Sheila Salviano, da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Marco Aurélio Lobão, diretor clínico da UPA, Padre Roberto, e o senhor Alan Rodrigues da Silva, da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis. O presidente da comissão, vereador Renato Ferreira, cumprimentou a todos, pedindo a bênção de Deus nos trabalhos e expôs as razões desta reunião, que é a situação de superlotação da UPA 24 horas, Padre Roberto. Ressaltou que, apesar de convocando o senhor Aulon Carlos Elias, do Conselho Municipal de Saúde, não compareceu. Dada a palavra ao senhor Jorge Geraldo Talabau, delegado do Conselho Regional de Medicina de Divinópolis, colocou que após fiscalização do Conselho Regional de Medicina, constatou várias irregularidades na UPA, Padre Roberto. Diante disso, a plenária do Conselho Regional de Medicina deliberou que, por efetuar o indicativo de interdição ética na UPA 24 horas, Padre Roberto, tendo em vista a situação caótica da unidade, este apresentou o cronograma aprovado pela plenária do Conselho de ações que deverão ser observados pelo Poder Público Municipal dentro de um prazo que será acordado. Este prazo começará a contar a partir da entrega da notificação do indicativo de interdição ética da UPA 24 horas, Padre Roberto, ao Dr. Marco Aurélio Lobão, diretor clínico, onde deverão ser impetradas providências para, posteriormente, nova avaliação do Conselho. O secretário municipal de saúde, Amarildo Souza, colocou que tão logo forem apresentadas as proposições do Conselho Regional de Medicina, este será avaliado e discutido, mas que a Secretaria está realizando ações de um plano de contingência elaborado pelo diretor clínico, dentre elas a abertura de mais 20 leitos no Hospital São João de Deus, que atenderá exclusivamente pacientes de baixa complexidade transferidos da UPA, que acredita que no prazo de 15 dias tudo será resolvido, que para concretização deverá vir procedimento para a Câmara Municipal para aprovação. Revisão da política de atendimento da atenção primária, implantação do programa de aprimoramento e especialização, protozoologia em saúde pública, visando adotar uma nova prática de atendimento na busca de mais eficiência e qualidade no atendimento, mas que demandará mais tempo devido à complexidade e grande número de pessoas envolvidas. Informou que suspendeu por 10 dias, a partir do dia 15 de julho de 2018, todas as cirurgias eletivas da região ampliada oeste, exceto de oncologia, cardiologia e as em pacientes que já estiverem internados. O diretor clínico, Dr. Marco Aurélio Lobão, disse que a indicação de interdição ética efetuada na UPA Padre Roberto visa atender o cidadão divinopolitano, que agora é uma estratégia diferente de todas as já efetuadas, que sob sua visão global trabalhará tanto a porta da entrada, os procedimentos e a saída dos pacientes, que é sabido que a confluência de fatos e clima é um agravante, mas que a situação da UPA está insustentável. A vereadora Janete salientou que a cobertura do município à atenção primária é de 57% e questionou a deficiência da regulação por parte do Estado. O senhor Alan Rodrigues, representante da Superintendência Regional de Saúde, assinalou que a colaboração do Estado pode ultrapassar a regulação, que é importante a otimização do processo, mas deve ser observado o protocolo técnico do atendimento, onde deve se envolver várias facetas. Ao final, Dr. Jorge Geraldo Talabau leu e passou para o Dr. Marco Aurélio Lobão, diretor clínico da UPA Padre Roberto, o termo de reciprocidade e o ato de indicativo de interdição ética. A vereadora Janete solicitou ao senhor Alan Rodrigues da Silva a escala de regulação da região. Em suma, o vereador presidente pontuou os assuntos abordados, auto de indicativo de interdição, procedimento e cronologia das ações a serem adotadas pelo município, cronograma do plano de contingência e a reavaliação do protocolo de atendimento da atenção primária. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da comissão encerrou a reunião e solicitou a elaboração da presente ata. Vereador presidente Renato Ferreira.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Silva, para apresentação de relatórios finais de comissões.
Ata da reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Aos dias 6 do mês de junho, reuniu-se por volta das 10 horas e 30 minutos no plenarinho da Câmara Municipal, situado no segundo andar da Câmara Municipal de Divinópolis, localizado na Rua São Paulo, número 277, centro de Divinópolis. Foi realizada reunião da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Estiveram presentes vereadores Janete Aparecida, Renato Ferreira, a senhora Rosimeire Mendes Magalhães, Superintendente Regional da Saúde, o senhor Warlon Carlos Elias, presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Geraldo Pereira, superintendente da UPA, Padre Roberto, a senhora Elis Regina Guimarães, superintendente do Hospital São João de Deus, senhor Geraldo Lucas Lamonier, do Hospital São João de Deus, Cíntia Dias Azevedo, secretária municipal de saúde, senhora Marildo de Souza, a procuradora da Câmara Municipal de Divinópolis, o presidente da comissão, o vereador Renato Ferreira, cumprimentou a todos e pediu a bênção de Deus nos trabalhos, pontuou algumas informações que, apesar de convocado, legitimamente, não compareceram à reunião. O doutor Cláudio Fernandes Castro, coordenador regional da regulação de leitos, e o senhor doutor Marco Aurélio Lobão, não foi encontrado para ser convocado, e o senhor doutor Trabal. Continua na outra.
Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação, para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador doutor Delano. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, gostaria de cumprimentar a senhora Maria Helena. Ela veio, usou a tribuna e infelizmente eu acho que foi embora. Porque é fácil, nós estamos aqui há um ano e meio trabalhando dia e turno. Principalmente os vereadores aqui, nós já fizemos várias fiscalizações em vários estabelecimentos que diz que legislaturas anteriores não tinham feito. É uma lei de responsabilidade fiscal que o governo do Estado não vem cumprindo com as suas obrigações. Hoje o governo do Estado deve ao nosso município aproximadamente 82 milhões. Fala assim, não cabe a nós, fala assim, a gente tem que cobrar. Nós vem fazendo esse trabalho há vários anos. O último repasse que foi feito para a conclusão do hospital público foi no governo do Anastasia, quer dizer, o governo Pimentel tem 4 anos que está no governo e não fez nenhum repasse, principalmente para o término do hospital São João de Deus, do hospital público regional. E que a regulação dos leitos, ela não cabe a Divinópolis. Ela é regulamentada pela a Gerência Regional de Saúde, que é o Estado que regula os leitos. O que nós podemos é tentar amenizar os problemas. Inclusive a UPA recentemente teve para ser fechada e nós com um empenho aqui através do nosso deputado Domingos Sávio, nós conseguimos uma emenda de R$1 milhão, o qual não parou. Mas infelizmente o fim do ano vem e as coisas vão acontecendo e cada vez que passa vai só piorando. Nós estivemos presentes, aproximadamente 10 vereadores atrás do Fernando Pimentel o ano passado e todos nós estamos se mobilizando para tentar a conclusão do hospital e tentar dar uma vida digna, principalmente na área da saúde. Eu acho que é uma questão, saúde é questão, é obrigação do governo estadual de manter os hospitais funcionando em dia. E não é só Divinópolis, é uma realidade que hoje nós vivemos quase que no estado inteiro. São 853 municípios que estão com repasse do governo estadual em atraso. É só assim para a gente deixar claro para a senhora Maria Helena, não é justificando. Hoje a Comissão de Saúde vem trabalhando, semana passada inclusive nós fizemos até fiscalizações em um frigorífico aqui do município, é questão de saúde pública, nós precisamos estar atentos, mas nós ficamos satisfeitos de ver ela chamando atenção, mas ela deveria de acompanhar também o trabalho nosso no dia a dia, inclusive a vereadora Janete, nós saímos de casa cedo e chegamos até de madrugada em casa trabalhando, tentando fazer o melhor de nós. Eu queria deixar aqui, falando de obras, queria agradecer ao nosso deputado Domingos Sávio, que hoje a obra lá do São José, que liga a Avenida Amazonas, que liga o Belvedere ao São José, que irá desafogar bastante o trânsito na Paraná, deu início hoje. Nós temos certeza que com essa obra, aquela região irá se sentir muito beneficiada, principalmente em questão de a gente precisar dar um socorro, a questão de segurança pública, que nós precisamos de... foi uma obra que foi iniciada, nós iniciamos nosso trabalho aqui nessa casa, nós viemos cobrando a conclusão dessa obra para dar um acesso melhor à logística naquela região e desafogar. Queria deixar aqui a população daquela região sudoeste, que envolve São José, Belvedere, Realengo, Santo André, Jardinópolis, que com a infraestrutura que vai acontecer na região do São José, vocês também serão contemplados. Irá melhorar o trânsito, trazendo segurança para aquela população daquela região. E, por se tratar de saúde, nós estamos criando um projeto de lei onde obriga a apresentação de carteirinha de vacinação no ato das matrículas nas escolas, que oferece ensino infantil e fundamental públicas e privadas no âmbito do município de Divinópolis e da outras providências, para nós que nós possamos trabalhar com a prevenção voltada para as nossas crianças, para que doenças que já foram erradicadas do nosso país, do nosso município, estão voltando. Eu acho que é o momento da gente trabalhar com prevenção para a gente fazer um trabalho melhor voltado para a nossa população. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde. Quero aqui registrar que hoje, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha está comemorando 12 anos. Essa lei de tamanha importância e que, infelizmente, a gente tem que lembrar uma terça-feira da Lei Maria da Penha com tanto homicídio, feminicídio, né? Feminicídio que aconteceu no Brasil nos últimos dias. É triste ter que recordar a lei com tamanha desonra desses homens que acabaram fazendo aí o assassinato de suas esposas, namoradas, nos últimos dias no Brasil. Eu quero aqui também registrar aqui, estava ouvindo a Maria Helena, que falou hoje sobre a saúde nos postos de saúde. Primeiramente, dizer a ela que a Câmara tem aqui a Comissão de Saúde, que vem fazendo um excelente trabalho, que vem acompanhando também o dia a dia da UPA. Nós estivemos visitando também o Hospital Público na última semana, do qual, nas cobranças dessa senhora, a gente entende e vê que a população, ela tem a visão de que o político tem que fazer, independente da sua esfera. E a gente é dividido em três poderes. Dona Maria Helena, o executivo, que executa, que é a prefeitura municipal, o legislativo, que faz a legislação do município e a fiscalização do executivo, e o judiciário, que faz aí a interpretação dos pequenos desacordos ou grandes desacordos que acontecem na nossa cidade. E que às vezes não é por falta de amor do vereador em que não é atendido a reivindicação de se abrir um hospital público. Que não é que o vereador é frio ou que ele é vilão, que ele deixa de atender as reivindicações da população, não. A gente faz o nosso papel, o nosso trabalho de vereador, que é tentar mostrar ao executivo a sua reivindicação. A gente mostra, a gente apresenta ao secretário, passa por aqui as prestações de contas do DIVIPREV, prestação de contas da saúde. Só que a arrecadação que o município tem hoje, ela é muito pequena. E a gente entende por aqui. Eu não estou aqui justificando a gestão do Galileu Teixeira Machado. Estou simplesmente falando que a situação financeira, ela é delicada.
não consegue se abrir um hospital da noite para o dia. Existem meios de se economizar através do executivo? Existe. E é isso que a gente fiscaliza e a gente cobra aqui. Sobre a macro regional, quando o paciente cai na UPA e às vezes é transferido para outras cidades, não é porque a gente que inventou, ela até usou um termo diferente, essa ideia idiota. Ela não é nossa. Ela não é nossa. Não foi nós que inventamos que a pessoa tem que sair daqui e ir para outra cidade ser tratada. É o sistema que funciona assim. Sistema único de saúde, SUS. E quando a pessoa tem que ser transferida, eles falam que chama SUS fácil, mas de fácil ele não tem nada, é o SUS difícil. A coisa mais difícil que tem é se transferir um paciente. Estou com um problema de um paciente que foi para a UPA, detectou um problema de saúde nele e teve que transferir ele. Transferiu para o hospital de Itapsirica. Chegou em Itapsirica, Itapsirica não trata o problema dele. E aí ele tem que voltar para trás. Aí começa a peregrinação da família de novo em trazer de volta. Realmente é a ideia idiota. Num sistema que não funciona. O SUS não funciona. E com isso a macro-regional fica prejudicada. Por falta de um hospital que tenha leite para receber essas pessoas que estão na UPA e ali não tem o tratamento adequado. Essa é uma das reivindicações da Maria Helena que mais os vereadores recebem ligações todos os dias. Ô vereador, me ajuda, seu meu tio está lá na UPA e precisa transferir para o hospital urgente. Mas não adianta transferir para o hospital se não tiver um leito para tratar ele, ou uma porta do CTI para recebê-lo, ele vai parar lá onde? No corredor? Não justifica. Então não tem como. Às vezes nós ficamos engessados pela atual situação da saúde hoje no estado de Minas Gerais. E aí vem o desgoverno da atual gestão, que não fez repasse para a saúde e nem colocou um tijolo sequer no hospital público. Tem 4 anos que o hospital público não recebe 1 centavo do governo do estado. O governo do estado teria que, no mínimo, ter concluído o hospital público. E aí sim, preocupar com a gestão. Ah, mas quem vai pagar o custeio? Como se custeou o SAMU? Não foi num consórcio intermunicipal de saúde? Foi. Como que a UPA é custeada hoje para se ter a UPA 3 em Divinópolis? Através de Divinópolis, São Gonçalo do Pará, São Sebastião do Oeste e Carmo do Cajuru. Cada um dá sua contrapartida, governo estado e governo federal. Por que que o hospital público não pode ser assim? É um projeto, é um plano. E aí sim, dona Maria Helena, quem sabe nós poderíamos estar aqui hoje não chamando a macro-regional de ideia idiota, mas sim de ideia sensata, de ideias em que nós resolvemos pequeno problema da área da saúde do Centro-Oeste de Minas. E não vai salvar o problema das demandas que nós temos do estado inteiro, não. O hospital público, ele vai atender aí, ele vai aumentar Divinópolis em mais 40 leitos. Mais 40 leitos. E pela demanda que a UPA tem, é 14 por dia. 14 por dia. As pessoas, na sua maioria das vezes, elas se curam dentro da UPA. Então fica aí a nossa reivindicação e também o nosso questionamento novamente ao governo do estado, porque não fazer investimentos na área da saúde. Para concluir, senhor presidente, eu queria registrar também que recebi nos últimos dias, e acho que vários aqui também receberam, mensagens, principalmente no Facebook, das mães preocupadas sobre a situação dos carrapatos no Parque da Ilha. A escola Darcy Ribeiro, que está na proximidade do Parque da Ilha, começou a se transformar ali num problema em que a população, as mães, estão preocupadas com os seus filhos. Diante dessa situação, procurei a Secretaria Municipal de Educação, fui informado que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, no entorno da escola, e no último sábado, detetizou a escola pela terceira vez em 2018. E que hoje à tarde vai estar acontecendo uma reunião para montar um plano de ação e conduta diante dessa situação. A direção da escola fez o seguinte pronunciamento, que estão tomando as medidas cabíveis para proteger os alunos. A escola reafirmou o seu compromisso com os alunos, ressaltou que nenhum aluno da escola professor Darcy Ribeiro esteve no Parque da Ilha. em qualquer tipo de atividade escolar. Todas as atividades, sejam elas pedagógicas, físicas, se resumem exclusivamente no perímetro da escola. Apesar da área de maior preocupação estar condicionada ao parque da ilha, os carrapatos podem se encontrar em toda a parte. Por isso é importante a verificação permanente nas crianças. O momento não é de criar pânico ou desencadear ações desmedidas, mas sim de redobrarmos as atenções. Isso sim é mais eficiente. Verifique atentamente a pele da criança quantas vezes forem necessárias durante o dia. Então, a nota da escola, ela deixa clara da preocupação também que a direção tem com os alunos. Mas eu queria ir um pouco mais além. Hoje, o Centro de Zoonoses do nosso município vai se reunir com a Secretaria de Educação, Secretaria de Governo. Eu queria fazer uma sugestão até que se resolva o caso específico dos carrapatos no Parque da Ilha. A ilha, ela é muito frequentada. Quando foi construída, ela tinha um fim social ambientalista muito maior do que esportivo. Se tornou esportivo, mas até que se saiba como limitar esses carrapatos, eu queria fazer a sugestão de talvez fechar o Parque da Ilha para que os zoonoses possam ter que fazer um trabalho lá dentro e ter o entendimento de como eliminar esse carrapato. Nós estamos lidando com vidas. Foram 3 vidas nos últimos dias, todas elas por pessoas que passaram no Parque da Ilha. Eu entendi que a diretora disse que carrapato pode até ir no vento, mas o número de pessoas afetadas no Parque da Ilha, ela é muito maior, porque praticamente todas as 3, na sua totalidade de 100%, estiveram no Parque da Ilha e pegaram o tal carrapato da febre maculosa. Então eu queria fazer essa sugestão. Talvez os vereadores que vão pronunciar aqui na tarde concordem, outros não concordem, mas até que se haja um pronunciamento da Secretaria do Centro de Zoonoses sobre o que fazer com essas capivaras que ali estão, e um jeito de eliminar esse carrapato na sua totalidade ou parcialmente, mais 2 minutos de conclusão, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Que seja interditado o Parque da Ilha provisoriamente. Nós estamos lidando com uma situação de risco. Eu entendi na nota da direção da escola e também na Secretaria de Educação que não é para criar pânico, mas não estamos criando pânico. Simplesmente, se uma criança for no parque novamente, no Parque da Ilha, ela pode ser picada por um carrapato, pois ali se tem várias e várias capivaras. E não é só ali, não. Você vê também ali na sua extensão do Campo do Guarani, ali ao lateral do Campo do Guarani, várias crianças e crianças soltando pipa. Mês de agosto, mês de vento, as crianças querem se divertir. E aí acaba indo para a margem do rio Itabirica. E hoje a margem do rio Itabirica está tomada por essas capivaras. Então eu queria fazer esse alerta às mães e aos pais que estão morando aí nessa região do rio Itabirica, em especial ao Parque da Ilha, que evitem, pelo menos provisoriamente, irem no Parque da Ilha até que se seja solucionado ou que a Secretaria de Zoonoses dê um parecer que tranquilize a população a frequentar aquele espaço. Primeira coisa, vida não se negocia. Vida não se negocia. Nós estamos aqui preocupados com a UPA, preocupados com o Hospital Público, preocupados com o Posto de Saúde, mas nós podemos estar criando mais um problema, que é dentro do Parque da Ilha, com esse carrapato que está transmitindo essa doença maldita aqui na cidade de Divinópolis. Não é para criar pânico, entendi, a secretária de Educação disse, mas vale a pena se precaver, vale que as mães e os pais tomem cuidado. Se forem lá praticar atividades, que façam uma limpeza no seu filho, dê um banho bem dado e vistorie ele dos pés ao último fio de cabelo. Essa é a nossa fala na tarde de hoje e a nossa preocupação com as nossas crianças, presidente. Obrigado.
Passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos dinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje de cumprimentar a tribuna Maria Helena da Silva. Eu gostaria, eu fico muito agradecido quando eu vejo a tribuna livre usar da palavra e aguardar o pronunciamento dos vereadores, porque a dona Maria Helena, ela chegou aqui, despejou um tanto de bobagem em cima dos vereadores aqui, porque eu nunca vi uma tribuna livre falar tanta bobagem igual a tribuna livre falou nessa tarde de hoje. Ela não citou nenhum vereador, mas ao mesmo tempo denegriu a imagem de todos os vereadores dessa casa. Eu gostaria que ela estivesse sentada ali para escutar a fala de cada vereador que aqui nessa casa está trabalhando para a nossa cidade. Mas infelizmente, a dona Maria Helena chegou aqui, falou um punhado de bobagem e foi embora. Mas mesmo assim, eu vou respondê-la. Ela veio falar sobre saúde nos postos de saúde e de toda a população. Só que ao invés dela falar de saúde, ela veio cá falar um monte de bobagem com outros vereadores. A dona Maria Helena, ela precisa primeiro de saber distinguir os poderes. Poder executivo, legislativo e judiciário. Cada um dos poderes tem a sua força para atuar. O que cabe ao Poder Legislativo é tão somente legislar e fiscalizar, fazer as leis do município e fiscalizá-las. Mas ela veio cobrar aqui, muitas das ações que ela veio cobrar aqui são ações do Executivo e outras do Poder Judiciário, que após passar o limite do Executivo, entra no âmbito do Judiciário. Mas eu quero aqui abordar algum momento das falas dela. Quando ela falou quem foi o idiota que inventou a ideia de levar paciente para fora do município. Na realidade, quando você pega, e ela citou a Constituição Federal aqui, que saúde é direito de todos, nós sabemos que lá na Carta Magna, é sim, mas para governar uma cidade dessa, precisa de dinheiro. Mesma coisa que ela, para fazer a casa dela funcionar, ela precisa de um valor. E se ela não tiver aquele valor na mão, ela tem que cortar várias coisas na casa dela. Então, na realidade, ninguém inventou essa ideia idiota de levar paciente para fora do domicílio. Isso vem dentro do atendimento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Que não fala que todo mundo tem que ser internado no hospital da cidade. E quem vem aqui na Câmara, quem visita a Câmara Municipal, sabe que eu sou um dos vereadores que mais brigo aqui quando pega os pacientes da nossa cidade e leva para fora. Leva para morrer sem dar um pingo de dignidade. Né? Eu estou cansado de brigar aqui e dizer que eu não concordo com a forma que o único hospital que atende pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o São João de Deus, que ele fecha as portas para os pacientes aqui da cidade, os pacientes que necessitam do Sistema Único de Saúde. Eu já disse aqui várias vezes, e teve uma vez que alguém falou que o hospital pela primeira vez tinha dado lucro. Eu disse que eles não estavam fazendo nada demais. O hospital não tem que dar lucro, ele tem que atender a demanda que o cidadão tem, porque não adianta o hospital dar lucro e os cidadãos se perderem vidas, porque eles fecharam a porta para o Sistema Único de Saúde. E lá eles atendem só particular e convênio. Eu denuncio isso aqui, quase todas as reuniões eu já denunciei isso aqui. Então ninguém inventou a ideia idiota de levar para fora. É o sistema que está errado. Está errado meus vereadores, não. O sistema que existe aí no nosso país, ele que está errado.
E para consertar esse sistema errado, não são os vereadores que vão consertar. Tem que começar lá no Congresso. Quem vai consertar o sistema é a Câmara Federal, é o Senado. Vai consertar de cima para baixo e não de baixo para cima. Porque o poder está lá no Congresso. Então, lógico que nós temos que brigar para consertar, mas tem que cobrar isso. Talvez o que ela falou aqui hoje tinha que ser falado. É para os deputados. É para os deputados que estão lá em cima. Eles têm o poder de cobrar e de mudar tudo aquilo que está errado. Porque lá eles podem até mudar a Constituição Federal. E ela disse aqui sobre a construção do hospital público. Todos nós sabemos que a construção do hospital público é do Estado. É o Estado que está construindo o hospital público. Nenhum prefeito se atreveria em construir um hospital daquele tamanho, porque não tinha recurso público para construir o hospital. Então, a construção do hospital, ela se deu através do governo do Estado. Então, precisamos cobrar do governo do Estado, colocar os deputados estaduais cobrar do governo do Estado a conclusão da obra, que ali foi gasto 60 milhões e ainda precisa de mais uns 40 para concluir o hospital. Não é de competência do Executivo, não. E eu não estou aqui defendendo o Executivo, porque eu sei que não é de competência do Executivo. Então, da mesma forma que nós, vereadores, e os cidadãos que dependem do Sistema Único de Saúde, está aguardando o termo do hospital, o prefeito também. E já cobrou por várias vezes recursos para o Estado retomar a reconstrução do hospital público, que o dia que estiver funcionando, vai sanar a maioria dos problemas que nós temos aqui na nossa cidade. Né? Nós sabemos que lá na unidade de pronto atendimento, teve um dia desse aí que eu recebi uma denúncia. Morreu 7 pessoas em um único dia lá na unidade Padre Roberto, por falta de vagas nos hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde. Também prestei atenção, ela disse que tem um exame desde 2015 para poder fazer e o exame ainda não ficou pronto. Nós temos os meios legais, pegar a documentação, ir na Defensoria Pública e ajuizar uma ação. Eu estou esperando um exame desde 2015, eu necessito do exame. Pede o médico fazer um relatório para ela mostrando a necessidade. E aí sim, o Poder Judiciário vai intervir. E depois que o Poder Judiciário intervir, na hora que o juiz bateu o martelo, decisão de juiz não discute. Cúmplice. Então, na realidade, essa tribuna tem o nome de tribuna livre, porque a pessoa vai chegar ali e vai falar o que quiser, porém dentro do tema escrito. Ela só foi feliz de uma coisa, que ela falou mal de todos os vereadores, porém não citou o nome de nenhum. E eu não podia tirar-lhe a palavra. Se ela tivesse citado os nomes dos vereadores, eu ia ser obrigado a chamar a atenção dela. A senhora escreveu com um tema e está abordando outro. Mas não, ela falou mal de todos os vereadores, mas não citou nome de nenhum deles. Então, não podia intervir na sua fala. Mas prosseguindo, senhor presidente, tudo que ela relatou aqui, ela tem razão. Nós não vamos falar que ela está errada. Só que às vezes ela estava cobrando algumas coisas do local errado. E ela falou, tudo que ela falou aqui está no sistema errado. É o sistema do país que chama SUS fácil, que não tem nada de fácil. Todo mundo sabe que o Sistema Único de Saúde é um SUS dos mais difíceis. Tanto é que se não fosse difícil, não morria a quantidade de gente que morre lá na unidade de pronto atendimento. Então, na realidade, eu aqui disse do São João de Deus e quero repetir mais uma vez. Não vou falar que a dona Maria Helena está errada. Ela veio cobrar das pessoas erradas. Porque uma boa parte das coisas que a gente vai cobrar, a gente tem que cobrar nos locais certos. Aquilo que é do Legislativo, se cobra no Legislativo. Aquilo que é de competência do Executivo, se cobra no Executivo. E aquilo que é de competência do Poder Judiciário, se cobra do Poder Judiciário. Quero também, senhor presidente, abordar aqui um outro assunto nessa tarde hoje, nos minutos que me restam. Eu quero aqui mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Voltar a falar aqui, senhor presidente, das obras que estão sendo realizadas na região ali do bairro Interlagos, Ponte Funda, com relação à mudança do trânsito. A mudança do trânsito da rua Bom Sucesso GJ para Mão Única, que trouxe a princípio, trouxe alguns problemas, mas são problemas que a gente precisa enfrentá-los juntos. Porque se não tivesse mudado, a Bom Sucesso, todos que moram na região sabem, aquilo ali, há muitos anos, é um corredor da morte. E a partir da mudança do trânsito, vamos ver ali um trânsito mais humanizado. Mas cobrar aqui da CETRANS, eles mudaram o trânsito de Mão Única na Bom Sucesso, sentido centro, e Mão Única na GJ, sentido do bairro, mas ainda não terminaram de fazer a pintura estratigráfica. E eu disse que, quando fosse mudar, primeiro fizesse a pintura estratigráfica e priorizasse o cidadão, priorizasse o pedestre, coisa que ainda não foi feito. Se nós seguir aqui para o Interlagos, nós vamos ver ali perto do SESU, não foi feito a faixa de pedestre ali, dando preferência ao pedestre. Lá perto da escola, Laura Epifânio, também, nós que solicitamos ali uma passagem elevada para dar segurança às crianças e os pais de famílias que levam seus filhos ali na escola para estudar. Então fica aqui mais uma vez a cobrança em favor dos divinopolitanos. Podia mudar o trânsito? Podia, devia mudar sim, mas primeiro fazer, executar as pinturas estratigráficas que era necessária com a pintura das faixas de pedestre, priorizando sim o cidadão, a vida, e não dando prioridade aos veículos, dando prioridade à máquina. Eram essas as minhas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela exceção da palavra. E eu vou pedir licença para me retirar e deixar a condição nas suas mãos.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão nos assistindo pela internet. Uma boa tarde às pessoas que estão aqui no nosso, na nossa casa nesta tarde de hoje, na qual cumprimento a Mara, Dona Iraci, o Belezinha e a todos. Boa tarde, senhor presidente Josafá Anderson, que está presidindo a nossa casa nesta tarde de hoje. Gostaria de cumprimentar muito a Dona Maria Helena, que hoje não, que usou a tribuna, mas que não está presente aqui nesta tarde para ouvir os pronunciamentos dos vereadores. Gostaria só de falar algumas coisinhas para ela. Nós aqui da Comissão de Saúde, como foi lido o relatório ali, o Renato também acabou de ler o outro relatório, a gente está correndo atrás. Nós estamos buscando, correndo, pelejando, buscando recurso, estratégias, ideias, para que a gente resolva esse problema da saúde de Divinópolis. É muito difícil o problema de saúde. Nós temos um gargalo aqui em Divinópolis, saúde, educação e segurança pública, que a gente tem que tomar bastante cuidado, não é? E, inclusive, a senhora que falou do posto de saúde lá do bairro Ipiranga, no meu último pronunciamento, eu gostaria de lembrar a senhora que eu falei aqui do posto de saúde da senhora, que de tanto que a gente está de olho em todos os postos de saúde, não é? Ó, eu falei aqui ó, no, na última reunião que as pessoas estão lá ficando no posto, lá na fila do posto de saúde desde as 4 horas da manhã para pegar fila. Que os médicos estão dando, que as pessoas lá, o gerente e as meninas que compõem lá o posto de saúde do bairro Ipiranga estão dando ficha de 15 em 15 dias. Né? Então, a gente está observando, a gente está atento a esses problemas da saúde de Divinópolis. Infelizmente, a gente não tem como resolver todos os problemas de uma vez, devido à falta de dinheiro, mas não devido à falta de trabalho. Nós estamos aqui trabalhando por você, trabalhando por Divinópolis, e o nosso gabinete está ali aberto para quem quiser dar sugestão, a quem quiser ajudar a cidade. Nós estamos abertos ali a receber todo tipo de informação, com todo tipo de sugestão. Inclusive, eu estou aqui também para falar para a senhora que nós da equipe de saúde, você falou sobre saúde, ó. Eu, o Renato e a Janete, a gente é da comissão de saúde e nós estivemos reunidos hoje com o secretário de saúde, Amarildo, lá na secretaria da CEMUSA, para falar sobre o problema lá dos carrapatos, sobre a febre maculosa que de Divinópolis já tem 3 óbitos com os mesmos sintomas. Né? Eu só gostaria de chamar a atenção da população de Divinópolis, principalmente das pessoas que frequentam o Parque da Ilha e da pista de Cooper. O pessoal que gosta de pescar às margens do Rio Tapicerica, prestem atenção em relação a isso. Aquelas faixas, banners e cartazes que a secretaria colocou avisando que o local tem infestação de carrapato estrela, não são colocadas à toa. É que ali tem perigo de se pegar esse carrapatinho. Tome cuidado, a febre maculosa é uma doença séria e de grande relevância. E pode levar você ao óbito, à morte. A prefeitura divulgou as duas áreas críticas, principalmente o Parque da Ilha, tem muita frequentação de pessoas, e a pista de Cooper, pedindo que a população evite esses locais, que estão sendo realizadas ações específicas, onde as pessoas estão são instruídas a se protegerem contra a infestação do carrapato estrela. A situação é grave e já foram confirmados 3 óbitos aqui na nossa cidade, todos de pessoas que morreram frequentavam o Parque da Ilha antes do contágio com a doença. O período seco é quando acontece o maior número de casos da enfermidade, porque há uma proliferação desse carrapatinho. Por causa disso, alguns cuidados devem ser tomados pelos moradores, pelos pais, dos alunos de escolas aí na área de risco, né? Eles devem fazer inspeção no corpo, né, das pessoas e também dos seus filhos em curtos intervalos de tempo, quando estiverem em áreas favoráveis à presença do carrapato. Né, em conversa com o secretário hoje, ele informou para nós que para que o carrapatinho possa infectar uma pessoa, é preciso que ele fique no mínimo 4 horas no corpo do indivíduo. Então, se você já frequentou uma área de risco, se você esteve aí na área de risco, né, faça uma fiscalização no corpo seu ou dos seus filhos ou de quem participou de alguma coisa nessa área de risco, para que você possa retirar esse carrapato antes de ser infectado. Né? A medida é importante, pois quanto antes os carrapatos sejam identificados e retirados do corpo, menor a chance de transmissão da febre maculosa. Os sintomas comuns são febre, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar, náuseas e vômitos. Em alguns casos, pode ocorrer uma erupção cutânea, frequentemente com a pele escurecida e incrustada no local da picada do carrapato. Fizemos essa manhã, como eu já disse, a reunião com o secretário Amarildo, com a finalidade de informar sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde para a resolução do problema. Ele nos informou que já foram tomadas as providências, interdição da pista de Cooper, do Parque da Ilha, uma desinfetação das áreas isoladas do parque e que a maior dificuldade encontrada foi imposta pela Secretaria de Meio Ambiente, que proibiu a desinfestação das áreas próximas ao rio, do leito do rio, bem como as regiões de mata fechada. Nos informou que hoje à tarde será feita uma reunião de força-tarefa com a Secretaria de Meio Ambiente e com a Secretaria de Educação, com o intuito de promover ações que irão combater a suposta epidemia de febre maculosa em nossa cidade. Tome cuidado, verifique seu corpo, evite que esse carrapato fique muito tempo no seu corpo, evite que você tenha infestação, tenha contágio, tenha essa doença no seu corpo. Gostaria também, senhor presidente, de informar que hoje comemora 12 anos da Lei Maria da Penha. O que podemos comemorar? Em Brasília amanheceu diante de 2 casos de feminicídio em menos de 24 horas. Por volta das 10 horas dessa terça-feira, Adriana Castro Rosa Santos, de 40 anos, foi assassinada pelo marido, o policial militar Epaminondas Silva Santos, que se matou em seguida. Na noite de segunda-feira, dia 6, Carla Graziella Rodrigues Zandoná, de 37 anos, foi encontrada morta após despencar do terceiro andar de um prédio na Zona Sul, na Asa Sul. A Polícia Civil prendeu em flagrante o marido da vítima, Jonas Zandoná, de 44 anos, que apresentava sinais de embriaguez. A Lei Maria da Penha foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e foi reforçada em 2015 pela Lei do Feminicídio. Ela permitiu avanços no combate à violência doméstica e ao gênero, mas sem dúvida muita coisa ainda precisa ser melhorada. Os rastros negativos, no entanto, insistem em chamar mais atenção para a data. Quem é ofendida, caluniada, difamada, ameaçada, agredida ou violentada, pode e deve fazer o registro policial. Se você presenciar uma mulher sendo agredida, chame a polícia. Você pode denunciar. Qualquer um de nós podemos fazer isso. Não vamos nos calar. Faça sua parte como cidadão de bem. A agressão doméstica é crime. Nós, gostaria só de informar que nós apresentamos um projeto de lei, o CM086 de 2018, que institui o programa Maria da Penha Vai à Escola, chamada Campanha Março Lilás, que é no seu artigo 2º e 3º, que eu gostaria de ler. Isso aqui foi uma ideia que os meninos, que fizeram o Parlamento Jovem, estiveram aqui, e deu essa ideia para nós, e eu gostaria de transformar isso numa lei para eles. O artigo 2º fala o seguinte: a campanha tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e divulgar a Lei Maria da Penha. Artigo 3º. A campanha Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
A campanha prevê a realização no âmbito do município de Divinópolis de ações de mobilização, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários visando a divulgação da Lei Maria da Penha, estendendo-se as atividades durante todo o mês de março para o público em geral. Artigo 4º. O programa Maria da Penha Vai à Escola consiste em ações educativas voltadas ao público escolar, contemplando alunos da rede municipal. No parágrafo único, mediante o termo de cooperação, as ações poderão ser estendidas às escolas privadas e às instituições de ensino superior. Gostaria também de solicitar que as comissões possam dar pareceres mais rápidos para que esse projeto possa ser realidade em nossa cidade. O que os nobres colegas possam me ajudar posteriormente a aprová-los. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, todo o plenário, Facebook, boa tarde. Senhor presidente, primeiramente eu quero comentar aqui sobre a convenção do PDT que aconteceu em Belo Horizonte, sábado agora, onde tinha mais de 1000 pessoas, quase 100 candidatos que colocaram o nome à disposição para disputar essa eleição de 2018. Desejo a todos eles boa sorte e para que possam realmente ter aquela consciência que cada um fazendo um pouco pode mudar esse Brasil. Senhor presidente, eu quero aqui também parabenizar o Darli Salvador. Eu estive numa reunião lá no Lava Peça com a comunidade, né? Estava lá também a ONG ANBV, e até naquele momento, conhecendo o projeto deles em defesa da água, das nascentes, das fontes, eu me cadastrei, e a partir daquele momento também eu sou um voluntário nessa associação, que quero dar o meu melhor para que possamos preservar as nossas nascentes. Até então o mundo briga sobre o petróleo, mas breve, em alguns lugares já tem brigado por causa da água. Aliás, os americanos estão de olho na nossa Amazônia. Precisamos ter muito cuidado para que eles não venham roubar a nossa Amazônia, que é um grande berçário de água doce. Senhor Presidente, a Avenida São Sebastião, que liga o trevo da BR-494 aos bairros Floresta e Jardinópolis, e a iluminação da mesma é um desejo antigo dos moradores. Várias pessoas já pediram, não somente a mim, mas aos vereadores aqui nessa casa. E eu então, no intuito, porque está também na minha região, aqui eu tenho procurado mostrar o trabalho, eu fiz uma indicação de número 1144/2017 para essa avenida fosse iluminada. Desde então estou cobrando do executivo diariamente. Sempre nas minhas salas eu cobro aquilo que eu já tenho indicado para que a coisa aconteça, pois a função nossa de legisladores, vereadores, é fiscalizar e projetar leis nesta casa, que eu acho que já tem muito para a nossa cidade. E, olhando dessa forma, senhor presidente, eu fiz um requerimento de número 199/2018 solicitando informações sobre a iluminação da mesma. E essa semana eu recebi, então, um comunicado dizendo que já foi elaborado o projeto e que já se encontra, inclusive, na CEMIG. Para aprovação, assim que for aprovado, será feita a licitação para execução do projeto. Ou seja, a gente não pede coisas grandes, coisas que vai mudar a cidade da noite para o dia, mas aquilo que puder favorecer os nossos munícipes, aquilo que venha a ajudar, uma vez que nessa avenida São Sebastião já aconteceu vários assaltos, vários atropelamentos, tudo isso por falta de iluminação pública, que é um direito dos moradores. Então, breve, eu vou estar trazendo aqui nessa tribuna que vai estar executando então essa obra lá, iluminação pública, a todos aqueles moradores, os quais também acompanham de perto, e faço questão de dizer, os presidentes de bairro acompanhar. Eu percebi aqui na fala da senhora Maria Helena da Silva, mas que bom se tivesse aqui um grupo para estar questionando, até mesmo como já foi falado, não quero repetir palavras aqui, que ela veio no lugar errado. Por que então não montar uma comissão ou ir através da associação de bairros, e até no executivo marcar um horário, né? Independente se fosse eu ou qualquer outro vereador, marcasse um horário com o executivo, e lá então ele ia ter as palavras necessárias para ela. Uma vez que ela despejou aqui um caminhão de palavras, sem efeito. Na verdade, sem efeito. Até porque eu falo por mim, eu não sou aquela pessoa que busca status na minha vida. Eu estou aqui nessa casa, uma vez que eu creio, pela minha fé cristão que eu sou, respeito a todos, que através de uma legislatura eu poderia ajudar mais pessoas. E tenho procurado fazer isso. Não passa além disso, né? E dizer que aqui é estátua, que ninguém se importa, ela está equivocada, porque nós preocupamos sim, mas não quero estender o assunto, porque já foi falado. E, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar também a comemoração dos 19 anos da comunidade Sacramento de Amor, que tem feito um bem muito grande na nossa cidade e também na região, onde tem acolhido as pessoas dependentes. Uma casa terapêutica. E essa comunidade, para comemorar os 19 anos, ela está trazendo então, e vai acontecer nesse final de semana, um grande show com a banda Colo de Deus. Vai ser dia 11 agora, e todos serão convidados. Aqueles que dizem que Divinópolis não tem opção, está aí já uma opção para ir neste show, levar sua família, seus filhos, que além de estar ajudando, além de estar festejando com essa comunidade, Sacramento de Amor, estará também sendo abençoado, eu tenho certeza disso. E por falar festa, o mundo não vive só de tristeza, muitas pessoas ficam só se lamentando, mas eu quero dizer aqui também, senhor presidente, que lá no bairro Copacabana vai acontecer também o primeiro arraiar daquela comunidade. Eles estão se organizando, fizeram um mutirão, às vezes, da onde a gente não espera que vem, não é verdade? Um povo simples, humilde, mas lá vai acontecer uma grande festa esse final de semana, e até pediu para convidar a todos os edis, que quem pudesse comparecer, toda a comunidade e aqueles que nos assistem através do Facebook, nos acompanha através do Facebook, possa estar participando com essa comunidade, que vai ser a partir das 19h30, essa comunidade vai estar acontecendo o casamento na roça, com comidas típicas, realmente vai ser uma coisa muito boa para a família. Então todos estão convidados. E a respeito do show, senhor presidente, que vai acontecer na Sacramento de Amor, com a banda Colo de Deus. Mais informações no telefone 3222-5322. Senhor Presidente, para finalizar aqui a minha fala, eu que tenho procurado vários deputados, representantes da nossa nação, eu fiz contato também com o Flávio Augusto da Silva, conhecido também como o Flavinho da Canção Nova, que é um ativista, um defensor da vida, e ali eu questionei ele a respeito da situação dessa aberração que está acontecendo no STF através da ADPF 442, e assim ele me deu uma resposta. Olá, vereador, o Supremo Tribunal Federal julgará em breve a arquição de descumprimento de preceito fundamental à DPF 442, ajuizada pelo Partido Socialista e Liberdade, que liberdade não tem nada, que é o PSOL. Na DPF 442, o partido questiona os artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam a prática do aborto. Portanto, o STF pode, em breve, atropelar mais uma vez a Constituição e o Legislativo e legalizar o assassinato de bebês no Brasil. Hoje, o Código me responderam, 3 de agosto, e na próxima segunda-feira, que foi ontem, o STF realiza audiência pública para receber as opiniões da sociedade civil a respeito do tema. A audiência já começa enviesada, pois 70% dos expositores apoiam a legalização da morte e de nascituros. Uma possível legalização do aborto pelo STF será não apenas uma gravíssima injustiça, mas também representará um enorme aprofundamento do ativismo judicial. Prática que consiste na usurpação do poder legislativo pelo poder judiciário. Assine a campanha para enviar um recado claro aos ministros do STF. Não aceitaremos a legalização do aborto no Brasil. E aqui, senhor presidente, para finalizar, ele coloca aqui: num momento como este, considero mais do que oportuno as palavras de Santa Teresa de Calcutá a respeito do aborto. Me permite, senhor presidente, está lendo: um país que aceita o aborto não está ensinando seus cidadãos a amar, mas a usar a violência para obterem o que querem. É por isso que o maior destruidor do amor e da paz é o aborto. E aqui ele manda um abraço não somente a este vereador, mas toda esta casa, que também está preocupado com essa situação. São as minhas palavras nesta tarde, senhor presidente, e muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Edil Raimundo Nonato, líder do PDT nesta casa, pelo seu pronunciamento, e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares que nos acompanham, senhor presidente que preside essa casa no momento, população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários da casa. Gostaria também de fazer um pequeno comentário a respeito da tribuna que usou a palavra na tarde de hoje. Todos os procedimentos dessa casa aqui em favor da população e da saúde é colocado, só que, como diz, existem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso é um problema do poder executivo. Apesar de nós lutarmos, reivindicarmos, fazer os documentos, o governo do estado deve mais de 70 milhões para o município de Divinópolis, só na área de saúde. Olha o impacto, e não é só de Divinópolis, é a maioria dos municípios mineiros. Nós, inclusive, já entramos com uma ação judicial para que o governo do estado, do Fernando Pimentel, pague o que deve ao nosso município. Mas, infelizmente, a justiça também é demorada, é outro poder, então nós vamos até certo ponto, né, vereador Zé Luiz? Onde é possível. Depois, infelizmente, a gente esbarra numa legislação e em outros poderes que são responsáveis. Gostaria aqui também de comentar hoje que eu recebi em meu gabinete o senhor Edson, um contador formado, aposentado, aposentou-se na Caixa Econômica Federal. Ele fez um livro, divinopolitano, reside no bairro São Sebastião, gostei muito do presente que ele me deu, que ele fez o livro Um Brasil para Todos os Brasileiros, um homem culto da nossa terra, em que eu teria o maior prazer de ler. E ele está entusiasmado com essa nova mentalidade política da população, que está fiscalizando, está acompanhando, está cobrando. Então são esses brasileiros que nós temos que dar valor, as pessoas de bem, as pessoas que querem ajudar. E o livro fala principalmente das nossas riquezas minerais, que as empresas exploram e não fica nada para o nosso país. E nós temos que rever muita coisa. Então vou aprender muito com o senhor, senhor Edson. Pode ter certeza que esse livro vai estar na minha cabeceira e eu vou ler o mais rápido possível e também difundir para quem quiser depois ler aqui na casa e também da população. Senhoras e senhores, eu vejo com muita preocupação também as obras do calçamento que estão sendo executadas pela empresa contratada Perfil Engenharia. Após muita delonga e diversas desculpas para deixar as obras pela metade, foram concluídas algumas ruas e região dos bairros Oliveira e Jardim Candelária. E me preocupa o descaso da empreiteira e da prefeitura. Digo isso porque deu essa pequena chuva e o calçamento que já foi feito ali já está tudo indo água abaixo. Isso mesmo. Uma obra de bilhões de reais está indo por água abaixo. Mal feita, mal gerida, mal fiscalizada. Aí eu fico pensando, cadê o secretário de obras? Cadê a secretária responsável aí pela empresa de obras públicas? Parece cabeça de bacalhau. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém vê. E a população, mais uma vez, ficou anos e anos esperando a obra e tem essa decepção com a obra. Calçamento indo água abaixo. O sonho daquelas pessoas indo água abaixo. Até a usina de projetos que não acompanhou. Já enrolou um tempo todo, tirou a obra lá mal acabada, levou para outro lugar, depois voltou, fez mal feito e está tudo indo para o ralo. Falta de gestão pública. Falta de gestão pública. E quem deveria acompanhar as obras, né, que são esses engenheiros, que são também todos nós aí, vimos que eles não estão nem aí para a população. Apesar de falar, de citar, fazer indicação, fazer documento, falar o que está sendo errado, parece que entra no ouvido e sai no outro. É um descaso com a população. É um descaso. E teve gente ainda que esteve no local para tirar umas fotinhas e fazer aquela propaganda enganosa. Como podem ir no local, tiraram várias fotos, divulgaram a conclusão das obras, sendo que até hoje as obras não foram concluídas e muito mal feitas. Estranho esse jeitinho podre, esse bando de politiqueiros que nós temos que varrer da sociedade. Precisamos de políticos gestores e não políticos politiqueiros. Pegando um gancho também sobre as palavras aí do vereador Donato, fala sobre iluminação pública. No início do mandato também, porque eu rodava Divinópolis inteira nas viaturas policiais, conheço Divinópolis como a palma da minha mão, cada viela, cada rua, cada avenida. Foram 26 anos trabalhando aqui, atendendo a sociedade. E aquele problema ali do Jardinópolis, Jardim da Casta, realmente é sério. É quase 1,5 km sem nenhum tipo de iluminação e a única entrada daquela região. E nós também fizemos a indicação no início, preocupados já com a segurança, que isso interfere diretamente na segurança pública. São pessoas trabalhadoras que andam ali, podem ser atropeladas, mulheres que podem ser assediadas, estupradas, senhoras de idade, e ninguém tem uma sensibilidade nessa prefeitura. Até hoje nada. Aí eu fiz também dois ofícios para a prefeitura. Um, solicitando o saldo da taxa de iluminação pública que eu pago, a senhora paga, todos os vereadores aqui pagam, que vem descontar direto na conta CEMIG. Esse dinheiro, senhoras e senhores, é só para isso. Ele não pode ser usado para outro fim. E cadê a extensão da rede? Aí eu pedi o saldo de dezembro de 2016, quando estava largando a última gestão pública municipal, E o saldo atual. E pasme, o regimento diz que tem que me informar em 15 dias. Já está quase um ano e ele não respondeu. Quase um ano e não me responderam. O que está acontecendo com as Divinópolis? Agora eu vou fazer um outro ofício solicitando a resposta urgente. Caso contrário, se eles não informarem o prazo regimental, vou dar ciência ao Ministério Público, que vai requerer. Aonde está esse dinheiro? Quem está ficando sem extensão, sem iluminação pública, é a população. E é para isso. Esse dinheiro é para isso. Isso é covardia com a população, Cleitinho. Covardia, e nós não podemos aceitar. Então fica aqui novamente meu repúdio a essa prefeitura que ignora os fiscalizadores do executivo. Porque nós temos que ver assim onde está sendo o dinheiro. Cadê o dinheiro? E ninguém fala nada, ninguém responde nada, e deixa por isso mesmo. É a terra da mãe Joana. E o divinopolitano sempre sendo prejudicado. Sempre sendo prejudicado em todos os sentidos. Então fica aí o nosso repúdio, estou fazendo o ofício agora novamente, e se não responder, em 15 dias, depois de um ano que eles não me deram resposta, vou acionar o Ministério Público para que tome as providências com esse poder executivo que vira as costas para a população divinopolitana. Muito obrigado, senhor presidente. Foram as palavras na tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Não, depois... Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os servidores que estão aqui presentes, aguardando a votação do projeto da DIPPREV, que a gente havia votado, mas que continha um erro. Pode ter certeza que foi assinado em regime de urgência por toda essa casa, para que possa ser restabelecido o direito de cada um de vocês. Então pode contar conosco. Vou iniciar meu pronunciamento dessa tarde de hoje, falando sobre Maria Helena da Silva, que foi a nossa usuária da Tribuna Livre. A Tribuna Livre, você pode vir aqui e falar aquilo que você deseja, mas seria mais sensato da parte de quem fala o que quer ficar aqui também para poder ouvir. Eu penso que ela trouxe as reivindicações e o pensamento da maioria da população, que é um entendimento das atribuições de maneira errada. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo têm atribuições diferentes. E você tem que saber cada um o que faz para poder cobrar da maneira certa. Então, eu gostaria de deixar meu gabinete à disposição para que a senhora Maria Helena da Silva viesse até aqui para ter uma conversa com a Comissão de Educação, para que a gente possa mostrar à senhora o tanto que nós trabalhamos e o tanto que a gente tem lutado para que a saúde de Divinópolis possa melhorar. Não somente os 3 vereadores que dela faz parte, mas todos os 17 vereadores dessa casa. Nós estamos aqui sim para olhar o bem da cidade de Divinópolis, principalmente relacionado à saúde e à educação. Também gostaria de convidar você para amanhã, para dia 11, às 19h30, o arraial lá do Copacabana, ali próximo à Igreja Católica, onde são celebradas as missas, em prol da construção. O Nonato aí, que é um amigo que está sempre celebrando lá, e todos nós que somos envolvidos gostamos tanto daquela região e sabemos tanto que a região do Copacabana precisa de ajuda. Então, você que queira colaborar, também procure lá o pessoal da igreja, procure os nossos gabinetes, que a gente vai orientar como você poderá ajudar. Nós também não poderíamos deixar de falar hoje do Prato da Casa. O encerramento foi neste sábado, foi uma festa lindíssima. O Prato da Casa é um dos movimentos que traz pessoas de todas as cidades, de várias cidades para a nossa região, e mostra o tanto que é possível um turismo gastronômico de qualidade. Então, parabéns aí aos Gustavo Bicalho, parabéns aí pelo excelente evento, foi um evento maravilhoso, coroado aí pelo show da Tia Elza, que todo mundo gosta tanto, essa grande mulher que nós temos aqui em Divinópolis. Então, parabéns mais uma vez. Também temos de falar de um assunto que tem preocupado, outros vereadores também já se pronunciaram, mas que tem preocupado muito nossa cidade de Divinópolis. Todo mundo sabe que nós estamos falando aí da febre maculosa. Os pais estão muito preocupados, principalmente da região ali das escolas, da escola de música, os pais ali das crianças que jogam no Flamengo. São diversos locais onde os pais estão extremamente preocupados. Um óbito já foi declarado que realmente foi por febre maculosa e temos dois em investigação que provavelmente deverão ser confirmados. Só que o carrapato, após picar uma pessoa, a informação que nós temos da Secretaria de Saúde é que leva de 4 a 8 horas para que passe realmente essa bactéria que causa morte. Sim. Só que nós vamos ter que tomar uma atitude. Eu espero que o município faça isso e está estudando, neste momento está em reunião Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente para tomar a decisão mais correta. Alguns falam em intervenção do Parque da Ilha, outras pessoas falam que deveria, inclusive, suspender as aulas. Cada pessoa tem uma opinião. Então, por isso, esse grupo de pessoas gestoras, competentes, vão tentar tomar a melhor decisão para o município de Divinópolis. Eu não tenho propriedade nem formação na área de medicina para poder opinar. A única coisa que eu posso fazer é levar essa demanda da população e cobrar o que está sendo feito. Então, o que eu sei que foi feito até agora foram algumas ações como a panfletagem na porta das escolas, cartazes afixados, faixas de detetização. Mas o que precisa ser feito mesmo é a conscientização das pessoas para que evitem a região do Rio, não só a região ali do Parque da Ilha do Niterói, não. Toda a região, porque além da capivara, cachorro, cavalo, mico, todos esses animais podem levar o carrapato. Então, evitem a região. Se você está com uma coceira, principalmente nas partes das axilas, o doutor Delano poderia até explicar melhor do que eu. Acho que um vídeo do doutor Delano seria a melhor solução para a gente, para poder estar explicando, viu, doutor Delano, quais são as formas para evitar esse contágio, para que as pessoas possam realmente ver o que elas podem fazer e para que a gente possa tomar uma providência o mais rápido possível. Seria muito bom se você ir de casa tomar cuidado então com seu filho. Olhe sim debaixo da axila, olha entre virilha, olha as partes do seu filho, onde possa estar alojado qualquer tipo de carrapato. Mas o que nós não podemos fazer é ficar de braços cruzados e deixar de avisar o nosso amigo, o nosso vizinho, aquele que não tem tanto acesso à rede social e às informações. Assim, trabalhando junto, a gente vai conseguir fazer algo melhor para a nossa população. Então, o que nós devemos fazer é prevenir para que isso aconteça. Eu gostaria de falar também de um cenário que aconteceu nesse último sábado. Todo mundo sabe que eu tenho uma predileção pelo pré-candidato a governo de Minas, Márcio Lacerda. E eu achei uma vergonha a gente ter uma decisão nacional que caçava a candidatura do Márcio Lacerda pelo governo de Minas. É uma tristeza a gente ver esse coronelismo nacional decidindo para que o nosso estado, quem pode ou não ser candidato. Nós temos o direito de ter uma terceira via, uma terceira opção. Não estou aqui falando que o candidato A ou o candidato B são melhores ou piores. Eu estou dizendo do direito das pessoas terem um outro candidato. E não pode ser uma política golpista nacional que vem aqui e retira a candidatura de um homem sério, de um homem íntegro, que foi por duas vezes prefeito da cidade de Belo Horizonte, qual geriu muito bem. Então, o que a gente tem que fazer é acabar com essa política antiga, onde eles decidem por nós. Decisão tem que ser no voto e feito pelo cidadão. Márcio Lacerda deverá, sim, ser pré-candidato, candidato ao governo de Minas, e com o apoio de muito mais gente do que ele imagina. Porque se eles acham que derrubaram Márcio Lacerda, ele veio com uma força ainda muito maior. E gostaria agora de finalizar minha fala de hoje falando um relato para vocês sobre uma tristeza. Quando a gente fala da comemoração dos 12 anos da Lei Maria da Penha, não há o que se comemorar, mas sim o que reivindicar. Sim, o que a gente levar para as mulheres o que está acontecendo. 12 anos da Lei Maria da Penha cria mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica. Mas tem coibido? Tem prevenido? Neste final de semana, muitos de vocês viram casos gravíssimos. Ontem nós tivemos mais uma morte. Luiz Felipe matou Tatiane. Um prédio inteiro ouviu os gritos de socorro. E ninguém, absolutamente ninguém, saiu para ajudá-lo. Em janeiro desse ano, Alberto Filho assassinou Stephanie Brito. A vizinhança toda viu um homem transitando, sabe como, gente? Com essa mulher morta na garupa da sua moto. Ele chegou a parar numa esquina e pedir para que as pessoas indicassem para ele onde era uma farmácia. Com a mulher morta na garupa da sua moto. E isso foi durante horas. E ninguém fez nada.
Uma menina de 11 anos foi sequestrada e mantida em cárcere privado por 17 anos. Ela era estuprada diariamente e teve 3 filhos com seu agressor. Ela ficava no meio de uma favela com um monte de gente morando ao redor. E ninguém fez nada, ninguém chamou a polícia. Ou seja, se alguém apanhar do lado da sua casa, se alguém apanhar aqui fora, ninguém viu. Se a mulher apanhar do seu lado, se a sua vizinha apanhar, ninguém ouviu. Sabe por que isso acontece? Porque o silêncio é mais conveniente. Em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. E aí, como é que fica a nossa covardia, a nossa empatia? São várias as justificativas. Eu chamo a polícia não vem. Eu denuncio, a minha vizinha fica com raiva. Eu falo, ela volta para ele novamente. Enquanto isso, eu aceito que mais mortes acontecem. Eu não estou dizendo que a culpa é minha, ou a culpa é sua, a culpa é de todos nós. Muitas vezes você que não sabe, mas sair de uma situação de violência é a coisa mais difícil que tem. E a maioria da mulher bate no peito, assim como eu, e diz o seguinte: o homem que me encostar a mão, eu mato. Mata nada. Você provavelmente é vítima. Você será vítima. Porque na hora que o tapa for na cara da gente, a reação nossa a gente não sabe. Qual que é o domínio psicológico, o domínio afetivo que aquele homem exerce sobre aquela mulher. Então, esses 12 anos da lei de Maria da Penha veio mais para mim refletir da seguinte maneira: vamos encerrar o nosso silêncio. Sejam homens ou sejam mulheres, não deixem que mais mortes aconteçam. Se ouviu, denuncie. Se viram, sejam testemunhas. Vamos dar voz às mulheres que não têm. Vereadora Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela internet. Quero aqui deixar meu voto favorável e meu respeito e meu apoio para vocês servidores. Podem contar comigo hoje. Vamos fazer mais que a nossa obrigação aqui. Conte sempre com a gente aqui. Um abraço a Adalto aqui do Jacó, que está aqui, que é um representante de Divinópolis, que está sempre aqui atuando, né? Não ganha nada para isso, está sempre aqui defendendo a nossa cidade, defendendo o nosso povo. Tamo junto, viu? Conta sempre comigo, Adalto. Mandar um abraço aqui também para a turma aqui do jornalismo. Tem muita gente nova aqui agora, aqui, ó. Um abraço a todos. É o experiente Geraldo, que está, deve estar dando aula para todo mundo aí, né, Geraldo? Geraldo de Vinícius. Tamo junto, viu? Sejam bem-vindos aí. Carinha nova que está tendo aí, pode sempre contar com a gente aí, viu? As críticas de vocês, com humildade, a gente recebe. Eu, pelo menos, tento sempre crescer com elas. Tamo junto. A Poliana também, que a Poliana também é gente boa. Tamo junto, Poliana. Aqui. Hoje teve uma reunião Metecref aqui na Câmara, aqui no Plenarim, com o João Martins da Copasa, que essas reuniões não sei para que serve isso, não resolve nada. Não, e o que mais me chama a atenção é não chamar a autoridade máxima do município para participar da reunião, que é o prefeito. Sabe, porque o prefeito tinha que estar participando da reunião também. Aí eu deixei bem claro aqui, e os vereadores têm que apoiar. A gente não pode deixar a Copasa fazer o que ela vai fazer agora na questão da rua Pitangui da JK. Sabe, ela vai abrir a rua todinha, sabe, vai atrapalhar os moradores, os comerciantes. E tem mais, ela quer terminar e fazer o serviço porque ela fez no Candelária. A gente não pode deixar, sabe, Candelária, a população está revoltada com aquela situação. Ele comprometeu aqui hoje, aqui, falou que vai fazer recapear novamente o asfalto do bairro Candelária. E é isso aqui que serve vereador. É para ficar igual um carrapato, é para reivindicar, para cobrar, para ficar de cima. Se não tem prefeito, hoje o vereador está fazendo papel de prefeito aqui na cidade aqui. Porque o prefeito tinha que participar dessa reunião aqui. O prefeito não pode deixar da ordem de serviço. Se não tiver segurança, que o asfalto vai ficar do mesmo jeito. Sabe, que é patrimônio público da população. Essa turma vem cá, toma o dinheiro da gente, rouba. Está falando que está investindo 150 milhões, é mentira. É 150 milhões que está investindo aqui. Foi o dia que o Vladimir deu esgoto para tratar. Já tem 5 anos que a população paga esse absurdo, que não tem nada. Sabe, agora resolveu fazer. Resolveu fazer porque teve uma CPI para mandar ela fazer. Então está fazendo mais que a obrigação dela. Esses 150 milhões é dinheiro do povo, que o povo vem pagando tem 5 anos. Então faça o serviço direito, Copasa. Toma vergonha na sua cara e faça o serviço direito. Sabe, se não tem prefeito, que tem vereador. Sabe, então espero que o Ministério Público também seja convocado e que fique atento nessa questão. Sabe, que cabe nós aqui, vereadores, somos fiscalizadores, fiscalizar essa situação. Sabe, que vai começar a abrir a Pitangui, a JK. Vocês vão ver o que vai virar esses 40 dias agora na cidade aqui. Sabe, para depois pegar e entregar da maneira que entregou no Candelário. Hoje já deixou bem claro aqui o João Martins aqui, ó.
Ele comprometeu, falou que vai lá no Candelária fazer o asfalto de novo. Sabe? E a gente não pode deixar que, deixar eles fazer o que estão fazendo aqui não. A Copasa acha que é manda aqui em Divinópolis aqui. Sabe? Então o prefeito, pelo amor de Deus, Galileu, faça alguma coisa nessa questão, é. Vai lá no Candelário e passa lá. Passa lá pra você ver a situação que está lá. Os moradores merecem respeito. Que isso, hein? Tem dó. Então não vem com esse papinho aí, não, que eu tô de cima. Sabe? Eu tô de cima. Sabe, vocês vão ter que ir lá recapiar esse asfalto lá do Candelário também. Sabe, se quiser fazer obra ali na Pitanguinha, na JK, dá garantia que o serviço ficar pronto, vai ficar melhor do que estava. Tem que ficar melhor do que estava. Tem que ficar melhor do que estava. Tá? Então fique esperto aí. Aqui, a outra coisa que eu queria mandar um recado aqui, queria até que o líder do governo, o Rodrigo Caboja, vai começar as obras lá da Cruz de Todos os Povos, né? Vai ter aqui na cidade de Divinópolis. É a terceira cruz do mundo que vai receber. Então vai vir turista de todo mundo. Então aquela obra de arte que a gente recebeu está doada para colocar lá, porque é lá que os turistas vão mesmo. Então de lá já tira a foto, já leva a logomarca da cidade para tudo quanto é canto do mundo. Então eu queria pedir ao Rodrigo Caboja, que é líder do governo, que pedisse à prefeitura que aceitasse a situação. Que a prefeitura também não aceita nada, nem doação a prefeitura não está aceitando. Sabe, não é arte minha não, gente, a arte é do Bruce. É um cara artista aqui da cidade, aqui que fez esse monumento para a cidade de Vinópolis, um monumento bonito. Sabe, está travado ali no meu gabinete, um monumento bonito daquele jeito lá. Então aceita. Vai fazer a cruz de todos os povos, os turistas vão lá para a Ermida, vai conhecer Divinópolis. E é mais que justo a gente colocar uma logomarca da cidade lá, para a hora que eles tirarem foto, eles levarem a lembrança da cidade. Então eu queria pedir ao Rodrigo Caboja que levasse para a Secretaria de Cultura, né, Secretaria de Turismo, para o próprio prefeito. Porque teve gente aqui na Câmara, né? Eu queria tocar nesse assunto. Porque parece que empresário querendo levar para um evento que teve sábado. Aí teve gente que da Câmara falou assim, não, Cleitinho não, não leva não. Me boicotando, gente que da Câmara mesmo me boicotando. Sabe, falando, não leva para lá não, não leva. Então vocês acham que a gente não fica sabendo? A gente fica sabendo, viu? Então só estou dando um recado. Aqui está cheio de compra. Então eu queria tocar na ferida, já que tem gente querendo passar rasteira em mim aqui. Então, olha o que precisa nessa cidade, aqui nesse país. Você sabe o que mais precisa nessa cidade, nesse país? Que vão tocar na ferida. É uma reforma política. Você acha que precisa de 17 vereadores aqui na Câmara aqui? Eu queria perguntar à população se precisar de 17 vereadores aqui na Câmara. Não precisa. Vocês estão vendo que a televisão está cortada? Hoje a reunião vai acabar mais cedo. Por quê? Porque não tem circo para aparecer. Não tem televisão para aparecer. Então já que você quer passar rasteira em mim, eu vou começar a tocar na ferida. Porque não está tendo televisão, a reunião agora vai acabar 4 horas da tarde. Porque não tem televisão para falar. Vocês estão entendendo como é que é as coisas? Então o que mais precisa nesse país é vir agora em época de eleição, de terno e gravata, e falar pausado. Queria até mandar um abraço para meu pai, que é aniversário dele hoje. Já me chama muita atenção que o meu português não está muito bonito. Pai, mas eu preciso falar meu português de vez em quando errado, mas fazer o certo aqui dentro. Então parabéns, senhor, mas eu preciso falar errado e fazer o certo. Eu preciso vestir do jeito que eu visto, do que vestir bonitinho e fazer errado. Então nós vamos na campanha eleitoral agora e falar assim, gente, eu sou o candidato a deputado, a presidente, eu quero falar de saúde, segurança e educação. Não vai adiantar nada falar disso não, senhor. Se não tiver uma reforma política aqui de enxugar tudo, fazer uma faxina geral nesse país aqui, na classe política, não vai adiantar nada. Nenhuma cidade do país precisa de político desse jeito, não, senhor. Não adianta vir falar bonito ou falar de saúde, segurança e educação, se não fizer uma reforma política aqui não, acabar com o cara de vereador, acabar com o vice-prefeito. Que dia que vice-prefeito fez alguma coisa para cidade alguma? Vice-prefeito só fez se o prefeito morrer, ele assumir. Ou se o prefeito estiver roubando, ele assumir. Então tem que fazer uma reforma política urgente mesmo. Acabar, se aqui tem 17, tem que ter 7. Sabe, que eu não sei se ofendido não, porque tem gente que trabalha, não vou generalizar não. Mas tem gente que vem aqui só testa aqui, encher o saco. Não faz nada, não sabe o que é o Terra Azul, não sabe o que é Costa Azul, não sabe o que é São Simão, não sabe o que é Bairro Poeira. Mas hoje não tem televisão, não abre a boca para falar. Então aqui tem jeito para falar, e eu vou falar. Então esse país, o que precisa hoje aqui? Não adianta nada vir falar de educação, saúde, não. Se não fizer uma reforma política, colocar o político no lugar dele, que o lugar político é o quê? Ele é empregado, ele tem que servir, sabe? Não tem que ser servido, não. Ele é empregado do povo, o povo que manda nele, quem paga meu salário é o povo. Então eu só tenho que puxar a faca aqui, eu tenho que puxar a faca do povo. Não é de vereador, não é de prefeito, não é de político nenhum. Estou aqui para servir e vou quebrar o sistema. Vocês veem que é isso que eu estou fervendo. Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Permissão, senhor presidente, para falar, sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, dos conterrâneos, educadoras, pessoas que nos acompanham pela internet, meu boa tarde. Nunca se mentiu tanto. Antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Bismarck. Senhor presidente, nós temos visto a classe política, que deveria ser, dentro da divisão social do trabalho, a classe mais importante, e hoje virou o estrume da divisão social do trabalho. Aqui que seria uma vocação de uma utopia, de um sonho, além dos seus, está estagnado. A democracia social liberal não encanta, não seduz, não é pessoas, é o modelo que se esgotou. Esse modelo se esgotou. E nós vamos entrar numa rota aí agora que nós não sabemos o que, que vai dar. A política é a guerra sem sangue. A política é a coisa que faz a paz e faz a guerra. A política é complicado. A economia é complicada, os valores, a prioridade, a visão que você tem da educação e do Estado e a prioridade de política de governo. Eu fico vendo, fico observando as pessoas, os discursos, mas que época difícil nós estamos vivendo. Quando em 476, o grande tribuno falava: ó tempos da decadência de Roma, parece que a coisa historicamente é cíclica. O Brasil num estado catatônico. Quem está ganhando a eleição de Divinópolis? Todo mundo sabe. Quem está na frente é o nulo e o branco. Quem está ganhando a eleição em Minas Gerais? Todo mundo sabe. É o nulo e o branco. Quem está ganhando a eleição no Brasil? É o nulo e o branco. Minas é o coração político. São Paulo é o coração econômico. E o Rio, coração cultural. Quarta eleição no Rio de Janeiro, que o voto nulo e branco sobrepõe. Mas por que que tem isso, senhor presidente? É porque as pessoas de bem se afastaram da política. Nós podemos fazer, eu tenho feito isso muito, num lugar jovem, você pede para levantar a mão e pergunta quem que é filiado em algum dos 35 partidos. Ninguém. Ninguém. Mas a política da amargura e a política da prepotência, ela vai ser começada, enterrada agora nessa eleição e começará um novo ciclo. Mas, senhor presidente, eu quero falar das flores do jardim. Eu quero falar não dos estrumes, dos espinhos, mas eu quero falar do perfume e das borboletas que enfeita a nossa casa. Eu queria falar do Hospital São João de Deus. Em 2000, começou o processo de residência médica no Hospital São João de Deus. O Hospital São João de Deus hoje terá 59 residentes. 59 residentes. Um hospital que há 3 anos atrás tinha as piores manchetes. Hoje saiu do jornalesco policial, da dúvida e política, e entrou na linha técnica administrativa por gestão dessa grande mulher que está lá gerindo esse hospital. Fizeram convênio agora para 59 residentes do Hospital São João de Deus. Isso é uma notícia muito boa. Isso é uma notícia muito boa. Quer dizer, de 22 residentes para 59. Eu acho que foi a melhor notícia que eu vi de nós por esses 10 dias. As pessoas de bem têm que tomar consciência da sua caminhada, fazer o bom debate e enfrentar com sinceridade as coisas.
Senhor presidente, o vereador Adair não está aqui. Eu gostaria de provocar o nosso presidente no debate para pedir o presidente para chamar todos os funcionários da Câmara para a gente conhecer quem é o funcionário da Câmara. Porque eu sou uma pessoa educada. Hoje estava uma pessoa que estava sentada no lugar e pegou a chave do meu carro. Então está tendo tanta gente que eu não sei quem que é. E eu não quero ser indelicado com as pessoas. Ninguém está aqui para fazer desfile. As pessoas que estão para trabalhar, para ganhar seu pão e prestar seu serviço. Mas tem gente que eu não conheço. Eles passam, me cumprimentam. Eu sou a banda, a cabecinha, não sei o nome, não sei onde trabalha, o que é que faz. Então eu acho que o presidente daí devia convocar todos os funcionários para se apresentar para a Câmara. Para a gente saber quem que é. Pois eu não sei, depois eu vou ser taxado de mal educado, de insensível, de indiferença, de que não enxerga o cidadão invisível. E não é essa a minha linha. Estou finalizando, senhor prefeito, senhor presidente, mas eu queria mandar uma notícia e uma crítica ao vereador Cleitinho. O Cleitinho, se eu fosse para falar dele hoje, no vasto mundo da linguagem, eu só teria uma palavra para falar do vereador Fetinho. Respeito. Pessoa de coração bom, de bom caráter, trabalhador, utópico, uma visão profética, quer um mundo melhor. Conheça o Fetinho. Tem essência. Tem raiz. Conheça o Fetinho. Mas o Cleitinho não pode virar numa Câmara de 17 vereadores e falar que tem vereador puxando a rasteira dele, não. Pelo nome do Cleitinho para a visibilidade, eu tenho que dar nome. Porque eu não faço parte dessa turma da rasteira, não. Eu não faço. Agora 17 for cacalado, que te está dando rasteira. Então, eu acho que essa questão do bom debate, quando eu, por exemplo, for fazer uma crítica ao nosso presidente, eu tenho que fazer uma crítica ao nosso presidente baseada em dois pilares. Da urbanidade e da educação. Eu não tenho que ir concorrendo um porrete atrás de vereador, não. Nós estamos debatendo ideias. Uma pode ser melhor que a outra, ou modificar, ou alterar, entrar em consenso. Mas chegar e colocar todo mundo numa vala comum, eu até não ia usar minha fala para essa turma da rasteira. Mas uma coisa que atravolhamos seus olhos, Petinho. Eu não faço parte dessa turma, não.
A parte?
Um osso com todo prazer.
É, boa tarde, né? Obrigado pela parte, Edson. Tá simples, é só ligar pro Gustavo do Balado e perguntar esse final de semana o que aconteceu. Se algum vereador quiser ligar para ele, ele vai contar o que aconteceu, ué. Sobre até essa questão da arte mesmo, que tá lá parada lá no meu gabinete. Eu não escondo nada, não. É só ligar para ele, pra da casa, viu, gente? Só para perguntar para ele. Ele veio atrás de mim para fazer uma questão lá, uma cultura lá dentro do prato da casa. Me chamou, me procurou, falou, sem problema, pode usar a arte lá e colocar lá. Aí no outro dia me ligou, pessoal, não tem jeito não, tem força política lá dentro da Câmara lá que não quer deixar a gente colocar não. Então, se quiser perguntar para o Gustavo, tá, eu acho que todo mundo aqui deve ter o telefone dele. Só ligar para ele que vai falar. Então, eu estou falando aqui já, eu não fui da raia não, você pode ter certeza disso aí, viu?
Te agradeço sua parte, vem contribuir, mas eu não concordo com você. Você sabe dar um nome. Eu não vou ligar para o Gustavo, eu não vou ligar para a praça da casa, prato vazio, sanfona quebrada. Eu não vou ligar. Eu não vou ligar. Eu vou responder pelos meus atos. Enfrentei a vereadora Janete aqui. Quero enfrentar ela aqui, terça e quinta. O resto saído aqui do plenário é putrica. É putrica, é conversa fiada. É aqui que é o lugar do debate. Então as pessoas chegarem e falar, é que é isso, tem força estranha, tem rasteira. Não, quem está de rasteira é fulano de tal, 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 de tal, tal. Eu fui ali na secretaria agora, porque minha paciência esgotou. Aqui tem um regimento e vou esperar até a próxima reunião. Não fui fazer nada escondido. Fui conversar com o secretário e perguntei qual postura. Mas se não resolver até quinta, provavelmente nós teremos um debate do livro administrativo. Muito obrigado, senhor presidente, por essa sua palavra.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento. Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador
Adair Otaviano.
Queremos agradecer ao vereador vice-presidente Josafá pela condução dos trabalhos. Não havendo mais vereadores inscritos nesta tarde de hoje, passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de substitutivo ao projeto de lei número CM064. Senhor presidente, este projeto encontra-se prejudicado por ausência do autor, vereador Marcos Vinícius.
Solicito que faça a leitura do próximo projeto.
Chegou o projeto, chegou. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM064, de 8 de junho de 2018. Declara de utilidade pública a Igreja Batista do Calvário, com sede e foro neste município. Autor, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM064/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Batista do Calvário, com sede e fórum neste município. Autor, vereador Marcos Vinícius. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM064/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM084, de 29 de junho de 2018. Altera a Lei 6.158 de 2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradores públicos do município de Divinópolis. Autor, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número CM084/2018, que altera a Lei 6.158/2005, que dispõe sobre abertura e fechamento de valas nos logradouros públicos do município de Divinópolis. Autoria, vereador Josafá. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, sugeri essa alteração devido às aberrações que estão acontecendo na cidade, das aberturas de valas, que até agora nenhuma foi, eles conseguiram recompor onde é aberto o calçamento, recompor com calçamento. Então a gente vê que onde é recomposto com asfalto, o trabalho fica melhor. E a falta de fiscalização da prefeitura também deixa muito a desejar. Então, eu sugiro essa alteração no inciso 2 do artigo 1º, né, dessa lei, para que tenha maior eficácia nessa recomposição.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Vereador Josafá, senhores vereadores, eu acho extremamente pertinente. A gente sabe que o grande causador, o grande tatu que Divinópolis tem, chama Copasa. Abre buraco em tudo enquanto é lugar. E quando tampa, tampa mal feito. Muito mal feito, além de levar dias. A lei que foi aprovada aqui dá para ela 48 horas para poder fazer o retorno do calçamento ou do asfalto. Dessa forma fica decidido que é asfalto e ela vai ter que fazer. E com um prejuízo muito grande para a cidade que nós estamos levando. E uma falta de fiscalização da Secretaria de Obras. Porque antes colocava-se quem era o responsável por fiscalizar a questão das obras que são feitas no município. Seja pela Oi, pela Vivo, pela Copasa, ou seja, quem for o tatu da vez, que seja tampado dentro de 48 horas, que seja com asfalto e que seja um serviço de qualidade. E quem tem que fiscalizar é a Secretaria de Obras, pois a atribuição é dela. Então, que seja feita realmente essa fiscalização e pare de dar prejuízo para o povo de Divinópolis. Você está de parabéns, meu voto é favorável.
Palavra, senhor.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge. Senhor presidente, eu vou, só para registrar, eu vou votar favorável. Mas eu agora, como representante dos ambientalistas, né, nós agora com o projeto agora dos canudinhos, né, que poderia ter sido o primeiro do Brasil, né, se não tivesse pedido vistas, se os vereadores não tivessem colocado aqui problemas no dia da votação, nós seríamos o primeiro preocupado com os canudinhos no país. Então, senhor presidente, eu discordo, mas é muito difícil eu votar contra vereador, porque eu entendo que quando é asfalto, você tem que se recompor com o asfalto. Mas quando é pedras, o calçamento poliédrico, eu entendo que teria que ser com o calçamento, porque fica muito feio, entendeu? Fica horroroso. Então, assim, eu vou votar favorável, porque eu não voto contra, a ideia é muito boa, mas eu acho que deixa a cidade feia. Então, só para deixar esse registro meu, mas meu voto é favorável.
A palavra, senhor
presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Negro de Buritis.
Senhor presidente, a gente também vamos votar esse projeto aí, porque a gente anda aí na cidade para todos os lados, inclusive mesmo aqui na estrada nossa, ali no Maria Peçanha, ali perto do Zé Miguel ali, do bar daquele menino do Zé Miguel lá, né? Do Adair. Está um absurdo, fizeram o asfalto está mais baixo, está muito ruim. E tem também uma água que eles abriram ali no Maria Peçanha, quase perto daquele tratamento de esgoto. Está uma placa lá há muito tempo, já tem uns 15 dias que eu estou vendo essa placa, não resolve o problema. Está um perigo, buraco lá, de carro vir, atropelar naquela placa e cair lá dentro. Pode contar com meu voto é favorável.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Josafá.
Senhor presidente, eu vou discordar do nobre de Rodrigo Caboja, porque o problema, nós temos um problema grave lá no Serra Verde, no Alvorada, Bom Pastor, no tocante ao fechamento das valas. Eu nunca vi, teve um quarteirão que sobrou um caminhão de pedra. Então, assim, tem alguma coisa errada com isso, né? Então, a questão do... ainda não descobriram a maneira de recompor o calçamento, tampar as valas de calçamento de uma maneira que não vai dar problema. Então, esses problemas que estão ocasionados pelo tampamento de vala mal feita, vai ficar para a prefeitura tampar depois. O ano que vem, essas valas vão estar abertas e o dinheiro público é que vai ter que estar sendo gasto ali. E eu vejo que muitas valas que já estão tampadas com asfalto pela própria Copasa, ficou o trabalho, fica melhor e muito melhor. Então, assim, está dando dois pesos, duas medidas. A manutenção de rede que a Copasa faz, a empreiteira já faz com asfalto. E essas dessas obras que estão ocorrendo agora, tanto do esgoto quanto da extensão de água ali na região noroeste, mais especificamente do Serra Verde, está sendo feita com calçamento e está ficando de péssima qualidade.
Palavra. Continua a discussão, com a palavra o vereador Eduardo.
Senhor presidente, novos colegas, eu discordo um pouco da lei do Josafá. Eu entendo que quando vai se fazer o tapa-buraco, em especial nas ruas com pavimentação poliédrica, nós temos uma pedra de mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Quando você tira essa pedra, automaticamente somente a terra que ali está, ela vai abrir um buraco ali de mais ou menos 15 centímetros. Só que ao corredor todo. Vou falar em especial da Ibirité, que a Vivo rasgou as vias lá essa semana para passar fibra ótica, e ela recompôs com o calçamento novamente. Se ela fosse recompor com massa asfáltica, automaticamente aonde fez o buraco, ele ia dar o desnível. Obrigado, Adalto. Ia dar o desnível, que ia baixar. E isso, Josafá, é questão técnica, é engenharia civil. Não sou formado em engenheiro civil, mas acompanho de perto alguns amigos e colegas que fazem essa prática aqui na cidade. Quando se faz a recomposição com a pedra e depois se joga o asfalto por cima só na recomposição, fica perfeito, fica bonito, fica lindo. É isso que tem que ser feito. Mas quando for fazer só o asfalto, ela não vai colocar um asfalto com a camada de 10 centímetros. Ela vai colocar uma massa fina, fininha. E aí pode, a ideia do senhor de ser solução do problema para ficar mais bonito, pode trazer um desconforto, principalmente para os motoristas, que os carros todos vão ter o desnível do asfalto para o calçamento, do asfalto para o calçamento. Então eu queria pedir, Vossa Excelência, 15 dias de vista para a gente entender isso tecnicamente com os engenheiros. E aí a gente discute com os engenheiros, se a gente tiver a possibilidade de ser feito, até mesmo com o técnico, sobre orçamento de 15 dias, que os técnicos possam nos dizer para dar a gente tranquilidade, tanto para a população que vai receber uma obra bem feita, que é a sua preocupação é essa, que a obra de tapa-buraco seja feita bem feita, tanto para quem também tem a obrigação de executar, que não dê a ela a interpretação somente, chegar ali e tampar o buraco com o quê? Massa asfáltica. Ué, mas deu desnível? Não, é o que a lei fala. Ele não falou que eu tinha que recompor da altura que estava. Então, sugestão, se a excelência puder acatar. Obrigado.
Continua a discussão com a palavra, vereador Josafá.
Abreu, nós tomamos o cuidado de colocar a compactação, né, que seja feito com nivelamento, né, original, né, teve esse cuidado. E também lembrar, vou acatar os 15 dias, a gente acata os 15 dias, mas queria lembrar que essa sugestão veio da usina de projetos.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, gostaria dentro desse pedido de vista aí, já que vai ser possível, foram citados aqui, essas pessoas responsáveis pela fiscalização, até mesmo são cargos atribuídos à usina de projetos. São dois cargos, um cargo tem salário superior a R$ 2.000 e outro a R$ 3.000. E a gente sempre mexe vida, está contestando aqui na discussão dos projetos, esses cargos, que muitas pessoas nem sabem quem são eles. A gente sempre está citando aqui a fiscalização que não existe, a fiscalização que não aparece. Então, que sejam convocados também, né, quando esse projeto for melhor discutido, até que eles estejam sentados aqui, e a gente mostra aqui para a nossa cidade quem são essas pessoas, de fato, responsáveis em loco por esse tipo de fiscalização. E aí sim vem a atribuição do trabalho do vereador, que muitas vezes lá fora nós somos julgados pela população, que nós temos todo respeito, por incompetentes. Mas tenha uma pessoa com cargo técnico próprio entendido para esse respectivo assunto. Então, a gente vê aqui, a tribuna mesmo usou isso hoje aqui nas palavras, né? Nós fomos cobrados que às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, que tudo cai nas costas do vereador. E já existem esses dois cargos, repito, salários superiores a R$ 2.000 e R$ 3.000 para cuidar exclusivamente de fiscalização de pavimentação. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Fica concedido, então, pedido de sobrestamento do vereador Eduardo por 15 dias. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, temos 3 inclusões na ordem do dia e solicito do senhor se a votação poderá ser em bloco ou separado.
Fica concedida, a vereadora faça a leitura para que a gente possa ter inclusão em bloco.
Inclusão na ordem do dia. Os vereadores que presentes subscrevem com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 4º, com o artigo 32 do Regimento Interno da Câmara, vem solicitar a inclusão da ordem do dia do projeto de lei número EM 050 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito e na Superintendência de Usina de Projeto o crédito adicional suplementar no montante de R$ 42.779,13. Seguem assinatura de 10 vereadores para essa inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 054 de 2018, que é da nova redação à lei 8.472 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão. Nestes termos, pedem que o presente requerimento seja submetido ao plenário conforme dispõe o regimento interno. Para essa inclusão, segue-se o pedido, assinatura de 12 vereadores. Inclusão da ordem do dia do projeto de lei número 032, que autoriza o Poder Executivo a doar a área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Para a inclusão dessa ordem do dia, segue 13 assinaturas.
Coloco em discussão pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 050/2018. Também pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 054/2018. Também pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número EM 032/2018. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM 032/2018, EM 050/2018 e EM 054/2018. Solicito à secretária que faça a leitura dos projetos.
Senhor presidente, os dois projetos tratam de suplementação, por isso eu peço que seja votado em bloco.
Fica concedido, vereadora. Faça a leitura.
Projeto de lei ordinária número EM 050, de 16 de julho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito e na Superintendência de Usina de Projeto o crédito adicional suplementar no montante de R$ 42.779,13. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária número EM 054, de 20 de julho de 2018. Da nova redação à Lei 8.472 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM 050/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito e na Superintendência da Usina de Projetos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 42.779,13. Autoria Executivo Municipal. Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM054/2018, que dá nova redação à lei número 8.472/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$1.000.000. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, o projeto é da suplementação aqui, o 054, é M054. Como eu já havia falado no pronunciamento, nós temos alguns servidores aqui, só está corrigindo a questão da redação que foi feita errada, que é a votação que a gente teve a reunião aquele dia com os diretores e outros servidores, que têm direito a um ressarcimento que foi descontado de maneira errada daquelas pessoas que durante algum tempo tiveram um desconto muito maior do que deveria ser na sua previdência. Então, eles têm um direito a um retorno. São mais de 100 servidores e esta votação agora será somente para fazer justiça para que cada servidor tenha o direito a esse ressarcimento. E a outra suplementação, conversando com o líder do governo, ele me explicou que é de suma importância, que é para manutenção do conselho tutelar. Então, nem precisa de muita explicação. Por isso que é tão pouco, viu, gente? 42 mil. Porque tudo que é para criança é pouco. Então, é uma vergonha ser só 42 mil para o conselho tutelar, que não tem nem carro direito, mas é o que a gente pode oferecer. Então, que a gente aprove essas duas suplementações.
Palavra. Continua a discussão, com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, só para tranquilizar também as professoras e os servidores que aqui estão, eu tive prévio que o projeto é esse 054, na verdade, que foi lido na última quinta-feira e está sendo votado hoje. Que às vezes as pessoas lá fora não entendem o porquê que a gente está votando isso em tempo recorde, porque a prefeitura, no mandar o primeiro projeto, errou na redação e esses servidores estavam sendo prejudicados com isso. Pelo trâmite legal, as comissões tinham mais 10 dias para fazer a análise do projeto. E todos os vereadores que participaram da comissão fizeram aqui uma força-tarefa para estar votando esse projeto hoje e agilizando na recomposição do salário de vocês, da perda que vocês tiveram, para estar recebendo ainda essa semana. E eu quero deixar aqui para vocês, primeiramente, o reconhecimento também do trabalho dos vereadores das comissões que fizeram isso em tempo recorde. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinárias EM054/2018 e o projeto de lei EM050/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número 032, EM32, de 20 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a doar a área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de lei ordinária, número EM032/2018, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto, como eu já havia falado anteriormente, é o projeto que autoriza a construção dos 24 apartamentos dos moradores lá do Alto São Vicente. Eu queria deixar bem claro, eu não fiz nenhum convite para nenhum morador do Alto São Vicente vir aqui, você sabe por quê? Eu tenho medo da esperança daquele povo. porque nós vamos aqui aprovar para que seja feito no papel. Mas o que a gente precisa é da construção, tijolo sobre tijolo, e que a moradia realmente seja entregue. Então, esse é mais um fio de esperança e mais um andamento onde o prefeito Galileu poderá estar corrigindo, sim, essa tristeza que foi a derrubada das moradias e o povo está vivendo de aluguel social. Então, eu acredito que essa casa hoje vai estar colocando realmente uma mudança nos rumos da história, uma mudança principalmente na vida do pessoal ali do Alto São Vicente, um bairro que todo mundo sabe, que minha mãe, meus pais, minha família mora lá. Nenhum deles está nessa situação, mas vários amigos, pessoas que eu conheço desde pequeno, senhoras de idade, pessoas deficientes, estão à espera, sim, dessa moradia. E eu tenho certeza que depois a execução será feita aí pelo prefeito Galileu e nós estaremos acompanhando. Aquilo que é bom para o povo, nós estamos votando e aqui estaremos defendendo o povo. Então, você, morador do Alto São Vicente, com muita alegria, eu tenho certeza que essa casa aprovará hoje a construção das 24 unidades, para que você possa ter novamente a sua moradia.
Continua a discussão. A palavra. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu não tive a oportunidade de ver a ordem do dia, mas a palavra da vereadora Janete, para mim, tem que ser pública. A palavra dela, para mim, vai mais com assinatura. Ela diz que na ordem do dia tem a manifestação da procuradora. E ela me falou que corrigiu. Eu só queria pedir ao Departamento Legislativo que faça a correção da segunda via para ficar nos anais, porque é um documento público daquilo que ela falou. E com toda certeza legalizou, porque nós estamos tendo uma contradição ali da guardiã da legalidade falando que podia. A Janete correu atrás, o Departamento Legislativo está sinalizando para que tudo possa ficar legal. Meu voto também será favorável, senhor presidente.
Continua a discussão.
Eu, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, só completar a fala da Janete, eu estou aqui como segundo mandato, né, e esse povo realmente sofre. Porque já lotaram essa Câmara aqui várias vezes, vereador Caboja, Marcos Vinícius, Delano, próprio presidente, Adair Otaviano, na esperança de que isso resolveu o problema do PPI Favela, que virou novela, que não resolveu, e que essa população veio aqui, encheu essa casa, pediu, pelo amor de Deus, votamos um projeto, não deu certo. Então, assim, nós estamos sujeitos, como vereadores, a isso. Às vezes, vereador Edson Souza, tentando acertar, acabamos errando. Mas esse projeto, nós estamos na esperança de se solucionar um problema que se arrasta da legislatura passada. Então, comum com a vereadora Janete, parabenizo a inclusão na hora do dia e vamos levar esperança para o Alto São Vicente. Obrigado.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra, vereador Cleitinho. Quero aqui, estou muito honrado, muito feliz, né, da de César, que é de César, que é importante, e te dar parabéns, Janete, porque eu acho que falta na política aqui essa questão do companheirismo, né? A gente sabe a sua representatividade dentro do Alto São Vicente. Querendo ou não, foi nessa legislatura agora com você aqui, parece que o destino traçou isso. Então, estou muito orgulhoso de ter você aqui, sabe? Muito orgulhoso mesmo de ver a sua atuação, a sua vontade de querer ajudar, sabe? Sempre que te disse isso, estendo a mão para você, sempre que você precisar, porque eu acho que a política aqui para fazer o bem, se a gente unir para fazer o bem, a gente consegue. Então, tem muito prazer de estar falando isso com você, de ser companheiro seu nessa legislatura e saber que esse sonho do Alto São Vicente está sendo realizado agora e nós aqui dessa legislatura estamos fazendo parte disso. Parabéns e eu tenho muito orgulho de estar do seu lado aí. Tamo junto. Continua a discussão. Em votação.
Eu pedi.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número M032/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos. A pedido do vereador Renato e Adair Otaviano,
Um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Paulo Roberto Eugênio, mais conhecido como Paulinho, do bairro Esplanada. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa reunião, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, imprensa, servidores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.